Eu não vou entrar não, tá, mulher? Tá louco, esses caras são muito grossos de bola. Hoje nós ganha.
Não ganha não, eu
ganha.
Sou da carteira do clube. Eu não vou entrar não.
A gente chega aqui, pede uma entrada de numerada e os caboclos lá de dentro do buraquinho do guichê diz assim pra gente: se quiser, só no gaio. Ou no gaio ou lá no moreio.
Olá galera, começando mais um podcast 45 minutos. Eu, Rafa Bradeira, aqui estou conduzindo o programa. E essa música, como sempre, nosso DJ João de Andrade Neto. João, vamos pro jogo?
Nesse jogo aí eu não vou não, mas
esse jogo, faz não.
Esse jogo eu não vou não, mas essa música foi em parceria com o nosso amigo Cássio Zirpoli. Porque é o seguinte, essa música aí é clássica demais. Com certeza eu não sou ouvindo, tô escutando essa música, tá lembrando do programa...
Alguns, eu confesso que eu não lembrei de cara não, João.
É, mas é clássico, é um dos piores da rodada que a Derval apresentava na Rádio Jornal. Essa música é do grupo Demônio da Garoa, que é um grupo...
Time Perna de Pau é o nome da música?
Time Perna de Pau. É um grupo clássico de samba, paulista, da década de 40, a primeira formação do Demônio da Garoa, 47. E essa música, eu não sei a data exata, mas deve ser nos anos 50, anos 60, por aí. Mas se aplica até hoje.
Se aplica principalmente nessa rodada. Por quê? De todos os times pernambucanos das séries...
E tem um bocado.
A, D, nenhum, nesse fim de semana quem está gravando essa edição do podcast, 45 minutos, nenhum venceu.
São sete clubes, nas quatro divisões. Fumo na Série A. Fumo na Série B. Empatezinho na C. Dois fumos e um empate na D.
Ou seja, de 21 pontos disputados, dois conquistados.
Parabéns a Salgueiro e Atlético Pernambucano.
Os únicos conquistados.
Que por honrarem o futebol pernambucano.
Não, e o motivo dessa música foi justamente por conta disso também. Foi a questão do... Quando a gente tava, na verdade, a gente tava pensando numa música que representa derrota. Viu essa aí?
É, porque foi atípico, assim, já não é, tanto que toda vez é matéria quando os três ganham na mesma rodada. Toda vez que os três ganham na mesma rodada. Pela primeira vez no ano, assim, em termos de campeonato brasileiro, o Trio de Ferro ganhou na mesma rodada, ok. Mas nesse caso, por exemplo, os três não vencerem numa rodada é relativamente comum. Mas sempre tem uma vitóriazinha na Série D pra lavar a alma. Meu irmão, a turma não arrumou três pontos.
Centralzinho levou de três.
Não, no sábado. Pra pegar logo a folga.
É. Centralzinho levou três, só alguém empatou com 1-1.
O Mequinho ainda respeita. O Mequinho foi lá, bateu em Ceará Mirim, lá jogando contra o gol. Agora, o Atlético Pernambucano, que se fizer uma enquete aí com nossos ouvintes, dificilmente a turma vai... Eu não sei se a maioria acertaria a cidade do Atlético Pernambucano.
Carpina. Paulo Petribu.
Você deu um bom spoiler, mas tudo bem. Então, fim da enquete. Mas assim, possivelmente muita gente erraria. E detalhe, ele é de lá hoje.
Não, a sede dele é em Aldeia.
Não, já jogou em Camaragibe.
Quem vai pra Aldeia? Quem vai pra casa de Celso? Passa.
Quem vai pra casa de Celso? Qualquer coisa em aldeia, o cara passa.
É uma gaminha numa galeza ali de aldeia.
E já que a gente tá no momento lado B do futebol do podcast.
Não, lado D.
D.
Mas hoje. Não gosta, não? Eu adoro.
Tu sabe que agora.
CR7.
Estreou na América, não sei. Não sei se ele estreou. O que eu ia falar é o seguinte: do lado B é que. Também nesse domingo, o time feminino do esporte. Ganhou de somente 22-0.
Mas tá fácil pro Flamengo, não,
viu? Do Flamengo de Arco Verde.
Pediram o telecast desse jogo.
Não, aí não tem.
Semana é difícil pro Fly, hein?
2-0, mas. E 22-0. E é a segunda maior goleada.
Terceira.
Terceira, né?
Teve um 24-0 do Vitória no Codif, que eu acho que em 2012. E em 2013, o Vitória Acadêmica Vitória meteu 34-0 no time da PM, Feminho. Meu amigo, veja. A PM é melhor voltar a fazer...
Segurança.
Jogo.
Fica até fora.
34-0. Até fiz, meu irmão, é um absurdo. Aí eu fiz um post na época das maiores goleadas. Só por curiosidade, se eu não me engano, a maior goleada da história do futebol é 149-0.
Mas aí é um jogo atípico.
Não, foi nada. Foi 149 gol contra. Foi 149 gol contra o jogo. Foi atípico, não.
Não, então, mas assim, tanto é que a FIFA não reconhece esse placar, não.
Mas tem, se eu não me engano, escocês. Não sei se já quebraram o masculino. Não sei se já teve alguma terceira divisão da vida. Não tô lembrando agora, não. Foi um clássico que é todo o Guinness Book tinha, que era o Arbroath, você vai falar assim, um jogo escocês 36-0. Agora o pessoal disse, parece que teve na terceira divisão um 43-0 no Peru,
enfim. O de esse 34-0 do feminino, do Vitória em cima do, é igual a um jogo do América Mineiro que eu estava pesquisando para fazer essa matéria. No Campeonato Mineiro, o feminino também ganhou de 34-0. Ou seja, por um golzinho não era o...
E assim, e só por curiosidade, Flamengo versus PM. Se não botar goleiro, vai ter uma grande diferença no jogo.
Sinceramente,
jogar sem goleiro aí.
Esse time do Flamengo, do Arco Verde feminino, disputou 4 jogos no Campeonato Pernambucano desse ano. Levou 50 gols. Média de 12,5
mas eu, brincadeiras à parte, eu vou dar pelo menos estar participando, até por detalhe, em muito breve, todo mundo vai ter que disputar. Então, assim, talvez o Flamengo de Arco Verde esteja se antecipando a uma regra que vai ser uma regra interessante da CBF. Todos os times da Série A já começam em 2018, já tem que ter futebol feminino, para inclusive homologar vagas na Sul-Americana, na Libertadores, já vai ter que ter time feminino. Inclusive, não por acaso, é por isso que o Sport reativou dele, não é bonzinho não, porque o Sport excluiu o quadro feminino há alguns anos, de repente teve essa regra nova, colocou, mas que bom que está, inclusive, com contratos mais longos para participar, que mantém assim também, os outros vão ter que ter, e é 18 Série A, 19 B, 20 C e 21 Série D, ou seja, a gente está falando aqui que ninguém ganhou, né? Se a gente tivesse 2021, todos esses times aí teriam times femininos.
Bom, como vocês podem perceber, Celso Chigami não está aqui hoje e não é departamento médico, né?
Dessa vez não.
É,
ele esgotou já a quantidade de atestado do homem.
Missão importante.
Missão gigantesca.
Pesada.
De volta pra casa.
Tá peraí.
E não é casa aldeia, não.
Casa aldeia
é não. Origem.
Origem
Ásia,
mesmo?
Oriente.
Vietnã.
Por ali pro perto.
Por ali pro perto.
Celso é um híbrido ali de Vietcong, né? Com coreano.
É, porque ele diz que é japonês, né? Mas eu tenho dúvidas. Mas enfim. Foi pra onde finalmente, meu amigo?
Pequim.
Tu quer me dizer que aquele jantar da última semana rendeu frutos?
Rendeu. Forte. O homem cruzou o Atlântico agora pra assinar um novo contrato do podcast. Shining Box. Quer a partir dizer... de hoje.
Peraí. Almoço vai ser patrocinado, jantar vai ser patrocinado agora.
Os olhinhos da turma aqui vai ficar puxado agora. A alimentação é toda oriental.
A turma vai trabalhar muito no Biscoito da Sorte.
E detalhe que naquela segunda, o jogo começou a abrir Biscoito da Sorte. Um, dois, três, você só olhou pra ele e fez assim. Bicho, tu sabe que é o primeiro que vale, né?
Gostava do biscoitinho, viu?
Bom,
pô. Ah, e o detalhe, o biscoitinho é a parte final. Hein?
Guardei os números.
Jogasse?
Não.
Então foi nada, né, meu amigo?
Guardei só pra ter raiva.
O cara pode conferir no outro dia, não.
Pode.
Ó, só então quando o Celso voltar, vai trazer todas as novidades. Então,
todas as novidades, né? O contrato tá. Mas já pode. Já mandou aquela mensagem no WhatsApp dizendo que o contrato tá assinado.
Quer dizer que se fizer um time no Cartola, pode colocar a Shine Box,
pode colocar.
De montar o uniformezinho.
Pode colocar. O uniforme tá ficando...
Ele podia ter trazido também, encomendado também já um jantar pra hoje, né?
Faltou hoje, faltou, de fato. Exatamente. Hoje a turma tá trabalhando hoje aqui
já tá trabalhando só na vontade.
Certo, agora o Celso mandou mensagem no WhatsApp. O que é que a gente já pode dizer aí, desse contrato?
É o seguinte, pra estrear...
Como é que ele arrumou a ceia lá, hein, meu irmão?
O homem tem, né, pô? É. Alguma coisa desenrola, só sai desenrolado, pô.
É, pra estrear... Essa parceria, a gente vai lançar a promoção de dois Chop Suey. Um para a loja do Rosarinho e outro para a loja da Caxangá, que é justamente a área de comando.
Opa, vizinho.
É, mas tu não pode concorrer.
Jurisprudência, João.
Meu amigo, já pedi demais ali. Ali já, o telefone já é certo, já está gravado já.
Então é isso aí, galera. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que... Quando o Celso Chigami voltar, a gente vai trazer todas as novidades dessa parceria e a gente vai soltar de vez a promoção. E se segurem, que como sempre é assim, a gente ganha, mas vocês também ganham. Tem que ser parceria por dois lados.
Meu amigo, o teste final é nessa segunda-feira.
Por quê?
Não, vai ter um teste tecnológico nessa segunda-feira do velho código.
Tá de brincadeira.
O podcast, sendo aprovado...
O podcast 4.5 vai aparecer de novo.
De Porto de Galinha a Pequim, meu amigo.
Como é 4.5 em algoritmo chinês?
Jovem.
Aí tu quebra a gente.
O famoso mandarim, né?
Mas fique tranquilo. Assim que for lançado, a gente descobre. Já me desse uma ideia para ajudar o lançamento?
A intenção foi essa.
É isso aí, galera. Shining Box, novo parceiro do podcast 45 Minutos. Bom, galera, vamos começar a falar de futebol. Vamos falar aqui da Série A do brasileiro. A gente sempre começa escalonado. E não se assuste, hoje a gente vai ter uma edição Série A e Série B.
4 horas de programa.
Mas vamos tentar, não, vai ser, tentar, não. Vamos ser mais curto.
4 horas de programa.
Vai ser 4 horas de programa, não.
E dá tempo de Celso voltar da China.
Como sempre, a gente vai começar com os tópicos da Série A. E o primeiro tópico, pra mim, é o mais polêmico, que é esse áudio que você vai escutar aí agora. Consultar a gente. Opa! Vai consultar o auxiliar.
A polêmica, assim, apesar da narração do Roberto, pode ter sido auto falho, mas a polêmica é a provável ação que aconteceu ali, né? Embora todos os envolvidos do quadro de arbitragem neguem, e até porque se não negar é punido, não seria.
Ninguém vai
dizer, não, eu dei uma olhadinha na Globo, jovem, O cara não vai dizer um negócio desse. Mas assim, vamos jogar real. Eu não estava vendo na Globo, porque para o Recife foi São Paulo e Corinthians, mas eu estava vendo no Premier, estava revezando com Vitória Atlético Mineiro. E nessa hora do pênalti, eu estava lá no canal da Ressacada e continuei assistindo. O replay demorou um pouco a passar, mas a decisão do árbitro, aí eu não estou falando, ele, tudo bem que talvez não seja o mesmo tempo da Globo. Não, aí eu não sei precisar se na hora que passa o replay no Premier é exatamente o mesmo momento que passa o Premier na Globo. Então isso faz uma diferença. Mas em relação ao Premier, detalhe. Se tivesse uma câmera no estádio, teria que ser do Premier. Porque o jogo não estaria passando para Florianópolis. Só se ele recebesse alguém que estivesse vendo de outro estádio. Ali no estádio, se tivesse alguma televisão passando, seria essa transmissão do Premier. A mudança demorou muito a bater o pênalti, muita reclamação. A mudança só aconteceu depois que passou o replay. E ninguém, nenhum árbitro contestou.
Foram 2 minutos e 20.
É muito tempo.
O
auxiliar não contestou ninguém. Quarto árbitro, ninguém. Até que passa o replay, pouco depois, ele é chamado, um dos auxiliares ali o chama e ele cruza os braços, sinalizando a anulação da marcação. Revogou a marcação. Bem, me parece, é o tipo de acusação que você não vai falar, porque mas também não precisa ser tão.
A polêmica só existe.
Existe por causa disso. Me parece muito claro uma interferência externa. Mas o que é. A discussão que levanta aí. São duas discussões. Uma é se teve ou não teve, e a outra é. Eu não achei pênalti.
Eu achei.
Mas vamos lá. Mas eu acho que a sua voz, nesse caso, ela destoa bastante. Eu acho que depois que todo mundo coloca o replay em transmissões, de uma forma geral, a grandíssima maioria, eu acho que não considerou pênalti.
Então, okay.
Mas não existiria unanimidade, não é problema. Detalhe.
Mas vamos discutir depois o lance.
Não é um impedimento, porque se fosse um impedimento, tá entendendo? Sim, querendo ou não, é uma marcação subjetiva. Marcação de interpretação. Mas a maioria, creio, pelo menos de todos. Eu estou dizendo que a maioria, porque como você. Até você era unanimidade, eu não tinha visto ninguém dizer que não tinha sido.
O comentário da Sport TV, que foi Paulinho Criciúma.
Ele achou que foi pênalti. Depois do replay, ele acho que não foi pênalti. Não, lembro disso não. Acho que quando volta o replay, aí depois vai passar, posso ter passado muito batido isso. Mas, se eu considero que não foi pênalti e a marcação foi revogada, vira uma situação curiosa. Ou seja, o árbitro, em tese, acertou, fez o certo, porque não foi pênalti, o Flamengo seria prejudicado, mas com interferência externa. E aí vai para o segundo ponto. Não tinha sido pênalti, ok, mas o Campeonato Brasileiro não tem árbitro de vídeo. No Brasil, só um jogo teve, que foi a ida do Pernambucano, e provavelmente só vai ter o segundo, que vai ser agora, talvez tenha a volta. E a Conmebol quer para as quartas de final, se eu não me engano. Não sei nem se é as oitavas, mas para a fase final da Libertadores, a Conmebol quer colocar também. Quer. Não sei se está confirmado. O pernambucano é que já aconteceu. Porra, então... É o certo por linhas tortas, mas ao mesmo tempo eu não acho que sustente,
eu acho errado,
não. Eu acho... Então, é isso que eu tô falando, eu acho que não sustente, não. Embora o Flamengo fosse prejudicado, mas...
Mas sabe por que eu acho errado, Cássio? Pelo seguinte...
Como... Porque são... é seletivo.
Exatamente, porque como não é uma coisa determinada que vai ter em todos os jogos...
Que não vai ter.
Não, eu sei. Que, no brasileiro não existe, não, não é permitido. Se fosse permitido, ok. Quando, como não é permitido e acontece o que aconteceu, o que pode ter acontecido lá na ressacada, é uma questão seletiva. Você escolhe o momento que você vai fazer, assim, tipo...
Ou o jogo, eu, mais do que o lance, é o jogo.
Se fosse ao contrário, se fosse uma marcação de pênalti a favor do Flamengo, fosse invertido os lances, a favor do Flamengo...
Quer dizer, aí, a gente não falar só de fora, Botafogo Sport. Se tivesse pô, o gol, porque ali, o do Náutico acabou não fazendo diferença.
Não, Botafogo Sport pela Copa do Brasil.
Inter Náutico acabou não fazendo diferença. Ah. Interguiu a partida de toda forma. Aliás, nem o do Botafogo também. Porém, se aquele gol sai, o confronto ali acaba.
Ah, acaba.
E o Botafogo ficou, até o último lance, mesmo com a mais,
ameaçado podendo levar erro grosseiro.
Tem um exemplo envolvendo o próprio Avaí. Na primeira rodada do Brasil, o Avaí teve um pênalti...
Escandaloso.
É, que não tem adjetivos para usar, não marcado, que acabou beneficiando o Vitória. E não houve
interferência.
Então, assim, o que de fato tá em questão é isso. É que não pode... todo mundo aqui, a gente já falou, já discutiu esse assunto em vários programas, todo mundo aqui é a favor do uso do vídeo
para
auxiliar a arbitragem do futebol.
Ainda que,
a estreia testada no Brasil foi na primeira final... No jogo de ida da final do estadual, e foi, o resultado foi bem ruim. Mas ok, uma hora aprende, uma hora evolui. O que não dá é para o uso seletivo. É para o repórter, é para o narrador, como o Luiz Roberto, ele vai consultar a gente de novo. Quase que escancarando o que acontece.
O que ele falou foi uma coisa que não é permitido. Isso é o que é grave, porra. Não é questão de usar o vídeo, não. É válido para o jogo, tirar dúvida. Isso não é uma discussão nesse momento. O que está errado é que se foi usado um recurso não permitido. Ponto. Porque se o recurso, se a CBF passa uma norma na segunda-feira, a partir de agora está liberado o recurso de vídeo em todos os jogos, acabou, não tem discussão. E aí a gente entra na discussão se, mesmo com o recurso de vídeo, ele acertou ou não, que foi o debate que eu teve, com o Cássio agora. Que Cássio acha que não foi pênalti, eu achei que mesmo com o vídeo
eu foi pênalti. Eu acho que não foi, não. É, então, mas consenso. Mas... Assim, sua voz nesse pênalti tá bem isolada okay, da repercussão assim, geral.
Não, o que eu quero falar é o seguinte. Se a CBF liberar o vídeo, o debate fica sendo esse.
Isso.
É. Pronto, então fica sendo esse. O que não pode é um debate que não existe porque o recurso não é liberado. Então, se o recurso não é liberado, esse segundo debate não deveria nem existir.
E sabe uma coisa que eu trato? Por exemplo, no intervalo do jogo do Santa Cruz contra Londrina, Eutrópio voltou pro campo... E foi pra cima do árbitro, dizendo que na TV mostrou que não foi pênalti. Primeiro, a TV não mostrou que não foi pênalti. A TV mostrou
o lance
como ele aconteceu. Opinião. E a opinião de Cabral, que poderia ser a opinião de João. Se fosse João comentando hoje, ele teria dito que foi pênalti.
É
a de Cássio. Pessoal, Cabral estava aqui nessa mesa há 3-4 meses. Não é diferente da gente. A opinião dele sobre um lance polêmico, interpretativo, como aquela mão
de Anderson Salles... Nem de ex-árbitro também.
Sim, isso vale para ex-árbitro também, porque a gente tem, por exemplo, aqui o Wilson Souza, que é um cara que quantas vezes o Wilson Souza comentou e a gente discorda. Então, assim, mas ex-árbitro, em tese, ainda tem uma visão para um tipo de lance. Mas para lance extremamente interpretativo, é de cada um. O que a TV mostrou no lance de Anderson Salles é que a bola pegou na mão... E onde estava a mão dele? Vai de cada um dizer o quanto aquilo ali atrapalhou. Isso é terrível para o futebol que exista essa subjetividade. E o lance do pênalti do Flamengo, ele também é um lance subjetivo. Né? Não é um lance que
o Mas replay, é menos.
É menos.
Porque ali, se foi ou não foi falta, o outro é...
Que tipo de mão
que foi? Que tipo de mão foi?
Mas o seu não ser falta no lance daquele, também é bem subjetivo. Eu nem sou dos mais favoráveis... Aqui o uso do recurso da imagem do futebol compreenda lances como esse. né? Porque
eu sou contra.
Eu prefiro que seja um lance objetivo, mais objetivo.
Impedimento.
Esse é um lance que continua subjetivo.
Porque exatamente, sabe, porque com o seu auxílio de vídeo, quando isso foi liberado, pô, aconteceu no final do Pernambucano, no lance do Sport. Isso é. Houve a chamada de vídeo e depois que o árbitro consultou a chamada de vídeo, ele manteve a marcação de pênalti e mesmo assim muita gente acha que foi pênalti e muita gente acha que não foi pênalti. Então assim, a polêmica não acabou por conta do auxílio de vídeo. Eu acho que,
inclusive ele foi chamado pelo árbitro de vídeo
porque o árbitro achou que não foi pênalti. Eu acho que essa questão do uso do recurso de vídeo tem que ser para tirar qualquer dúvida. Porque se você usar o recurso de vídeo e continuar a dúvida, você não faz nada.
Mas, ó, eu acho que tem que ser vale, lance assim. Não, vale para lance interpretativo também. Porque de repente... Não, veja. Para não ficar tão determinado que não pode ser lance interpretativo. Porque de repente, em um lance, o árbitro pode ter sido um lance interpretativo onde o ângulo do árbitro não era que ele interpretou o lance errado. É porque a visão que ele tinha não era ideal. De repente, você pode ver aqui, ó, o cara estava puxando, mas estava puxando por trás, e de repente ele achou que o cara só estivesse encostando. E você via que o cara estava...
Então tem que ser uma coisa muito escandalosa, cara.
No futebol americano...
Não, eu sei, veja, mas escandaloso ou não...
Pode ser um lance de dúvida.
Então, João, escandaloso ou não, mas estou dizendo assim, para dizer assim, ah, não pode ser árbitro de vídeo para interpretar. Eu acho que pode sim, porque existem outras sete câmeras, como foi o exemplo aí, que de repente podem mostrar... E outra, aí no caso do futebol americano, ele tem que ter plena certeza para mudar.
Quer dizer, no futebol americano, lances como esse, imagino eu, os árbitros no futebol americano manteriam a decisão do campo, porque só muda se ficar absolutamente claro, tipo, um cara se jogou, você, na imagem ficasse claro que um jogador pulou, que o jogador mergulhou, aí você voltava, não há dúvida. Num lance como esse, você está medindo intensidade de toque. Porque o jogador do Flamengo, ele toca no jogador do Avaí. Agora, um toca no outro, meio que se enrosca. Medir intensidade de toque no replay é muito... Não é algo tão claro. Então, assim, na minha visão, eu não marcaria o pênalti. Mas se eu fosse o árbitro analisando o replay para decidir, minha tendência era que o replay era inconclusivo e manteria a marcação do campo.
E só reforçando, essa discussão do uso do vídeo, de como deve ser usado o vídeo, se foi pênalti ou não foi pênalti, nesse momento é secundária essa discussão, baseada na pauta aqui, porque o que tá em pauta é o uso quando não é permitido. A grande polêmica é que foi usado um recurso quando a CBF não permite isso.
Então, um recurso ilegal.
Ilegal. Acabou. Exatamente, Rafael. Um recurso ilegal.
E que ninguém assume por quê? Porque se assumir, tá, o jogo pode voltar. É um dos poucos motivos que gera o
é um erro de direito.
Erro de direito, né?
Ah, de fato, direito.
Enfim, mas mesmo assim é difícil voltar. Que aí a gente lembra para aquele Palmeiras Sport de 2009, onde o erro de direito pareceu escancarado ali e a partida não voltou.
Só rápido, esse negócio de recurso de vídeo já aconteceu, de polêmicos, não é a primeira vez que acontece.
Não, aconteceu aqui em Pernambuco. O próprio Luiz Roberto falou, vão consultar a gente de novo.
Teve um, acho que aqui em Pernambuco teve um jogo do Náutico Salgueiro que foi considerado um pênalti.
E com o Wilson Souza, Central e Veracruz, se não me engano foi o Wilson Souza, em 2007. Que o cara do foi dois anos Central, o cara do Veracruz chutou uma bola por cima, a bola bateu, fez o gol. E furou alguma coisa, ele disse que a bola foi por cima da barra.
A bola entrou, ele disse que foi por fora.
Que foi por fora.
Bom, pessoal, com esse resultado aí, o Avaí seguiu na zona de rebaixamento, ocupa a 17ª posição. E quem encostou no Avaí foi o Vitória, que agora tem 4 pontos. Por quê?
Arrumou 3 pontos que a gente não tinha falado.
Arrumou 3 pontinhos contra o clube que, na minha opinião, sempre perde o Campeonato Brasileiro, porque começa muito mal, que é o Atlético Mineiro. Que a gente vê que durante o campeonato vai ter uma regularidade, vai ganhar pontos pela força de elenco, força financeira, mas sempre começa o brasileiro de uma forma atabalhoada que, pelo amor de Deus. E o Atlético Mineiro, por exemplo, está em 6º lugar. Mas o Flamengo aqui é o Vitória, que ganhou.
6º?
16º, perdão.
Não está no Z4, não?
6 pontos, não. O Atlético Mineiro está fora do Z4.
Ah, alguém...
Z4 é Avaí.
As duas Minardes, Vitória e Atlético Paranaense.
Mas eu vou falar primeiro do Vitória.
As duas Minardes.
Que ganhou um novo fôlego. Bom, se em Salvador a torcida do Bahia já estava pegando o pé da gente, aí, ó, ganhou o ponto que vocês não acreditavam,
Esse aqui do Atlético Mineiro também
detalhe,
foi surpreendente, né?
Neilton, que todo mundo apontou como uma péssima contratação. Por quê? O seu histórico dava a entender isso.
E... Não, foi uma péssima contratação.
Não, não. Calma.
Eu não achei péssimo nenhum.
Porra, brincadeira.
Porra. Todo mundo achou uma péssima contratação.
Esquece todo mundo, ou quase todo mundo, enfim. Mas tu... Mas até porque a frase terminaria. Por causa do dinheiro investido...
Agora...
Por causa... Você parecia eu falando, não deixa eu terminar e já comentar. Por causa do dinheiro investido, foi Fluminense e Vitória, deu passe pro gol de Chiesa, já na estreia dele. Hoje, já fez uma jogada individual, que eu vi até um torcedor do Vitória que eu sigo, que ele falou, meu amigo, finalmente alguém pegou uma bola, passou por dois, indo pra frente da barra, no Vitória desse campeonato. Cara, Eric, se eu não me engano, torcedor do Vitória. E foi um gol bonito, Neilton. Não é um grande jogador, assim, mas pro Vitória é um jogador que pode ser interessante para essa retomada, um jogador que uma característica que o Vitória realmente não tinha. Mas essa questão do custo, eu só vou deixar subjúdice, porque custo, nesse caso, diz um pouco no final do campeonato o que isso gerou. Por exemplo, os 2 milhões e meio que o Sport botou em Rogério não, foi muito caro naquele momento, porque o Sport estava sendo obrigado a comprar para pegar um jogador emprestado, mas aquele jogador foi essencial para a permanência do Sport. Então, esse Vitória que começou com todos os indícios de rebaixamento, ainda continua, inclusive, assim, mas se nesse momento começa a dar um sinal de reação e foi caro, se no final ficar, está pago.
É, o grande problema do Vitória continua sendo o meio de campo, que não consegue encaixar. Nenhum dos jogadores do meio consegue fazer uma partida boa. Gabriel Xavier, começou com Galo, foi de Gabriel Xavier titular, guardou o Cleiton Xavier como reserva, fez a inversão no segundo tempo. Eu vi boa parte da partida e eu diria que o Vitória não jogou bem. Agora, o que acontece é uma
Galo
fase...
Galo jogou muito mal.
O Atlético Mineiro está muito mal no campeonato. Está naquele momento que todo mundo, se pudesse enfrentar logo o Atlético Mineiro, todo mundo ia querer enfrentar. Porque, como o Rafael falou logo na abertura, é um time muito qualificado tecnicamente e que mais cedo ou mais tarde, vai entrar no eixo. Quando a gente fala que
acho
ele está...
para Libertadores de novo, no caso.
Quando a gente fala que ele está... que esse dano começa a ficar preocupante para a campanha do Atlético, não é que o Atlético... não é na conta do rebaixamento, não. É pro objetivo de ser campeão.
Que é a coisa que
de conseguir o segundo título que o Atlético... que parece uma
já
maldição.
Já está 10 pontos no Corinthians.
Exatamente. É muito maldição. É o primeiro campeão brasileiro.
Tem que lembrar um...
Eles buscam muito esse segundo título, investem alto, sem ter a mesma fonte de receita dos principais concorrentes, porque a gente nivela Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro como os três principais candidatos ao título, quando foi a largada, né? Óbvio que agora o Corinthians, dentro de campo, com a pontuação que já largou, já se coloca nessa conta, o Grêmio pelo futebol que vem jogando, mas o Atlético Mineiro entra aí por formar um elenco num patamar financeiro que não é o dele, que é acima do dele. O sacrifício do Atlético para montar esse time é muito maior do que o do Palmeiras e do Flamengo. E a largada é muito ruim, né? Todos os times que estão na Libertadores, com exceção do Grêmio, eles têm uma largada patinando um pouco. E isso vai ser um... Eu já falei isso em alguns programas. Numa Libertadores que não termina agora, isso é um fator de ter muita atenção. Porque é como se os problemas fossem minimizados. Você não... Será que a gente diz aqui que o Atlético Mineiro está em crise?
Eu diria, sabe por quê? Vê só, como é que tu tem o meio de campo? Vê, vou falar meio de campo até o ataque. Rafael Carioca, Elias, Valdívia, Marlone, Robinho e Fred. E tu sofre contra o Vitória, que é um candidato ao rebaixamento e tem um time muito, muito pior tecnicamente do que Atlético Mineiro. E antigamente tinha muleta de dizer, ah, a gente tá jogando Libertadores aqui, ó, toda quarta-feira tem jogo, tá poupando. O Atlético não joga Libertadores, acho que tem pelo menos 2 semanas.
Não, e assim, o Atlético Mineiro tá numa situação, assim, confortável não tá. E outros times, pronto, da Libertadores, essa muleta da Libertadores, já não serve pra outros clubes. O Flamengo, pô, o Flamengo teve protesto de torcida no meio de semana, jogando alface no carro de muralha. E mais uma vez o Flamengo... Foi o jogo que a gente acabou de falar, né, da questão da arbitragem aí do lance de vídeo. Empatou. Não saiu da crise, continua na crise. O Santos demitiu Dorival Júnior. Então, assim, a questão dos times da Libertadores eles começarem mal o brasileiro, isso é preocupante para quando eles forem eliminados, porque só vai ser um campeão, né? Se alguém, se um brasileiro for campeão, assim, qualquer time vai ser um campeão, um campeão só. Então, assim, os outros que foram eliminados, para gerir essa crise, estando disputando um brasileiro ruim, a sorte, aí a outra muleta vai ser a Copa do Brasil, né? Que todos eles também estão.
Exatamente. Na Copa do Brasil. Eles acabam tendo foco ainda dividido, e isso ameniza o impacto de você ter a largada que você teve para o Atlético Mineiro.
Voltando para o Vitória, o que é que falta para o Vitória? Tem que contratar mesmo para tentar arrumar esse meio de campo? Ou vocês acreditam que ainda tem que dar esse tempo para Galo a organizar a equipe toda?
Eu acho que é caso de. O meio de campo é caso de contratação. Então, o meio de campo não encaixou, as peças não encaixaram. Perdeu o Dátolo, tá? Que foi um cara que veio para ajustar o meio de campo.
Que é esse Dátolo, Fred? Não é torcedor do Vitória, mas nem vê que esse cara então, passou lá.
Mas por que eu tô dizendo isso? Porque em tese o dinheiro de Dátolo.
Não sei se.
Está disponível para você trazer um meia.
Ah,
é isso que eu tô falando. Se você tinha um jogador que foi contratado para
ser. Meia, existindo Gabriel Xavier, com o Cleiton Xavier.
Esse jogador não existe mais. O jogador voltou, às pressas até, ele tava com um problema. Chegou a ser noticiado, um problema com imposto, alguma coisa assim. Tem uma margem e é necessário que o Vitória tente encaixar esse meio de campo, porque o time joga na força. Tenta jogar na força, jogando pelos lados na força. Tem um ataque bom, o ataque Vitória é um ataque bom. Funcionou, foi o suficiente para passar pelo Atlético Mineiro, mas muito, muito na conta do Atlético. Acho que um minuto e meio antes do segundo gol do Neilton, que foi um contra-ataque bem armado do Vitória, Fred meteu uma bola na trave.
Foi. Travessão.
Foi uma bola na travessão.
E embora não tenha sido uma chance criada. Tenha sido um erro defensivo do Vitória.
Mas o Atlético estava rondando ali. Você, até aquele momento, você não tinha a convicção de que o Vitória manteria aquele resultado, não. Que conseguiria segurar aquele resultado. Mas encaixou um bom contra-ataque. E aí, meu amigo, nesse momento do campeonato, também não vamos usar uma régua para o Vitória mais dura do que a gente usa para todo mundo, não. Não tem nem que pensar no roteiro. Fez dois gols, num time mais forte do que ele, conseguiu uma vitória importantíssima, que dá oxigênio e coloca ele num patamar de competitividade. Porque se o Vitória perde esse jogo do Atlético Mineiro, a situação dele, o dano começava a ficar muito grande. Agora não, agora o Vitória já está ali no meio do pelotão que vai brigar. Era muito necessário que o time conseguisse um resultado como esse, e conseguiu.
Bom, pessoal, seguindo aqui, falando sobre Série A, a gente vai para o time que está numa situação mais complicada que a do Vitória. Mas esse gosta de trabalhar na dificuldade, na Série A, né? Gosta até de surpreender, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um começo de brasileiro terrível, ocupa a lanterna hoje, 2 pontos.
Mais um time que está na Libertadores.
Mais um time que está na Libertadores.
E sabe onde é que isso influencia? Saiu de campo aplaudido. Entre vaias e aplausos, mas aplaudido. A torcida não há uma sensação geral de crise. Se não tem Libertadores, o inferno estava tomando conta dele.
A pontuar, né? Meu amigo, mas vê só, se marcar 4 gols, sofrer 13 em 6 jogos, é complicado.
É.
4 derrotas.
Não ganhou, é o único time que não ganhou, pô. Não ganhar é muito ruim.
Perdendo dentro de casa é
no
é
caso complicado. Do Atlético, saiu aplaudindo, Fred?
Não foi assim, blá, blá, blá.
Então, eu já vi falar um pouquinho, o Fari tá...
Não, porque o que é que eu vi? Lances que me chamaram a atenção. 40 e...
Não, tu falou o juiz já terminou o jogo.
Então... 44... De silêncio para aplausos tímidos.
Então vamos lá.
Porque, eu vou dar um exemplo clássico. 45 minutos do segundo tempo, o cara foi dar uma inversão no meio de campo. Totalmente errado, a bola saiu e a galera aplaudiu.
O Atlético Paranaense, ele tá nas oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Atlético estreou na pré-Libertadores, que esse ano foi maior. Ou seja, o Atlético Paranaense teve que passar por 2 fases eliminatórias para entrar na fase de grupos. Ou seja, o Atlético Paranaense já avançou 3 fases na Libertadores, já jogou 10 partidas, 2-2-6, buscando classificações muito difíceis, fora de casa. Foi assim na primeira fase, no Paraguai, a segunda na Colômbia, na última rodada no Chile. É um time que vem se destacando na Libertadores, onde ele tem história, onde já foi vice-campeão. E na outra frente acabou pegando o Santa, foi um adversário mais acessível que teve no sorteio das oitavas, mas... sem dificuldade, tirou o Santa Cruz e já está nas quartas e final da Copa do Brasil. Portanto, aquele Atlético Paranaense que costuma brigar pela Libertadores, tanto é que já foi algumas vezes nos pontos corridos para a Libertadores, para esse campeonato, ao menos esse início de campeonato, porque o Atlético Paranaense já fez uma campanha em 2005 e largou muito pior e chegou em sexto lugar. Fred vai dar detalhe mais daqui a pouco. Mas esse Atlético, por enquanto, não briga por essa campanha. A turma está... Esse mínimo de aplauso talvez seja assim, porque assim, o time tá, pelo menos, não está dando certo, o Brasil está lutando, mas é um campeonato hoje pelo 16º lugar. Porque, tirando a permanência, o Atlético pode conseguir a Libertadores pela própria Libertadores, onde ele está, e pela Copa do Brasil, onde ele já está nas quartas de final. Então, assim, buscar pelo brasileiro também, buscar a Libertadores em três frentes, talvez não tenha necessidade. Mas, à medida em que o Atlético for saindo dessas competições, e lembrando que a chance é bem razoável nas duas, porque ele não é o favorito em nenhuma delas, nas duas, por exemplo, o Palmeiras está nas duas, está tanto nas quartas de final, o Grêmio também.
Quantos times da Libertadores estão na...
Não, mas...
O da Chape.
Não, mas eu digo...
Que já saiu também.
Estão na Copa do Brasil.
Sim, time já... Mas vamos lá. Mas o Santos ele perdeu, mas o Santos não é um grande favorito. Seria mais uma surpresa. Mas Grêmio e Palmeiras são clubes de muito mais condições de obter o título nas duas frentes.
E o próprio Atlético Mineiro.
Mas o Atlético Mineiro está um pouco nessa situação do Atlético Paranaense. A galera, talvez, embora lá tenha a pressão do título brasileiro, pela pressão que já foi dita aqui, mas o Atlético Paranaense, essa paz acaba com as campanhas. Se ele for levar no Brasil, porque assim, em algum momento o Atlético vai ganhar. Se até o América de Natal ganhou, o Atlético vai ganhar.
Mas é bom
começar. E o time não é ruim.
Ah, então, eu sei. Mas tá bom tu começar a ganhar.
Mas o que eu tô querendo dizer em relação ao objetivo, João. Se ele for ir longe nessas competições, uma grande campanha no brasileiro não pode ser obrigação, porque internamente, talvez seja isso, internamente o Atlético fala assim, ó, a gente não tem como fazer tudo. A gente não tem como, simultaneamente, ficar entre os 10 do brasileiro ou G6, brigar para chegar nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, meu amigo, não dá.
Mas nesse momento não está simultâneo, né? Que é aquilo que o Rafael falou.
Mas esse momento mais é um recorte curto. Era bom que o Atlético ganhasse, até porque o brasileiro continua acelerado, continua quarto domingo. Não estou passando mão na cabeça, não. Estou tentando fazer uma leitura do que você falou dos torcedores terem aplaudido. Eu acho que o Atlético já era para ter pontuado. O time que ele tem é frustrante, é decepcionante essa campanha do Atlético Paranaense. Porque ele não é, de jeito nenhum, um dos quatro piores times do Brasil após seis rodadas. Não, não era para ser. Mas se está, então passando a mão na cabeça é só por causa dos outros campeões.
O único time que não ganhou e precisa ganhar fundamentalmente pelo técnico. Que Eduardo Batista assumiu lá.
Ele está mais preocupado que ela torcida.
Exatamente. Eu tô falando por ele. Porque ele assumiu no lugar de Paulo Tuori, que virou gerente. E foi Paulo Tuori que fez a campanha da Libertadores. Então, assim, o que.
Mas não estava. Começou tem, brasileiro, viu?
O que Eduardo Batista tem é a classificação em cima do Santa Cruz no jogo de volta.
Que não atropelou,
e é só isso. Então,
jogou assim, duas partidas com o Santa Cruz em Série B e não atropelou.
Para ele se firmar
na primeira foi Paulo Tuori.
Não, sim, até que o Paranaense não atropelou.
Na volta já era Eduardo Batista. Para Eduardo Batista começar a se firmar como treinador do Atlético Paranaense, ele tem que começar a ganhar. A preocupação, acho, maior de volta começar a ganhar, talvez seja do próprio treinador.
Pronto, agora, vê só. Então, só para a gente ver essa situação de vitória. Rapidinho, Fred, tu continuar. Quarta-feira, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Ou seja, aquele jogo, como a gente faz a projeção. Clube avisa Atlético Mineiro, se marcar um ponto, já tem que comemorar. Aí talvez a maré possa mudar no próximo fim de semana. Aí já na oitava rodada, que ele visita o Atlético Goianiense.
Mas ele joga fora. Mas não é maré mais não. Nesse caso ele já está à deriva, viu?
Não
está vindo a areia da praia mais não.
Se ele não vence o Atlético Mineiro no Independência, que por pior que seja a fase do Atlético Mineiro, e precisando também da vitória, está longe de ser um jogo fácil para o Furacão. Exatamente. Se ele não vence, ele vai chegar
no máximo, em Goiânia... No máximo, 3 pontos em 21.
Ele vai chegar em Goiânia na pior forma possível de você enfrentar um lanterna. Que, na verdade, nem a lanterna está na frente dele. De você enfrentar o pior time do campeonato. Porque você tem que estar minimamente tranquilo para você extrair o desespero de um time mais fraco. E o Atlético Paranaense não está se deixando... não está se permitindo ser um time tranquilo. Contra o Santos, a postura do Atlético, depois que sofreu o gol, foi... parecia que era 43 do segundo tempo. Vejam depois quantos jogadores do Atlético Paranaense estavam na área adversária, nos cruzamentos, foi uma sequência de cruzamentos, foi uma sequência de pressão do dono da casa, quantos estavam na área, na bola que gerou o contra-ataque do segundo gol do Santos. Pra você ter ideia, me chamou a atenção isso. Quando foi fazer o primeiro cruzamento, os caras do Santos na área meio desesperado, porque tinha mais jogador do Atlético do que do Santos dentro da área. E não era falta, não era nada. Era bola abrindo para a lateral e fazendo chuveirinho, que é outro defeito. E isso tem sido um defeito recorrente nessa nova, nessa forma de jogar dominante que os clubes brasileiros estão jogando, com os atacantes abertos. Está faltando meia. Não é só no Sport, a gente percebe bastante isso no Sport. Os clubes que tentam fazer isso sem um grande meia têm sofrido.
Os três clubes daqui dentro do Recife estão sofrendo.
Estão sofrendo. E o Sport jogando com o Richelli.
O Sport Nauta, tem esse meia.
O Sport tem que não, mas está na seleção. E quando está jogando.
Mas com esse meia aqui também não estava conseguindo. Não,
é, porque também nem estava sendo posicionado na época de Ney Franco como meia. E o Atlético Paranaense também está sofrendo muito, porque é o tempo todo jogando pelas laterais para ver o que é que Nicão faz, para ver o que é que. É muito difícil. Grafite muito mal, entrou no segundo tempo. Muito mal, muito
tem
mal mesmo.
Na temporada.
Certo? Porra, perdendo domínios simples. Teve uma bola que ele se jogou, que foi aquelas cenas patéticas mesmo, que todo mundo viu que não foi pênalti, e ele se jogou. Então, assim, a gente não vai aqui dizer, ah, o Atlético Paranaense é um candidato real ao rebaixamento, ah, o Atlético Paranaense vai jogar embaixo o tempo todo, por vários motivos, entre eles a capacidade de investimento, a capacidade de reorganização. É um time que tradicionalmente tem uma força dentro de casa, apesar de não estar mostrando isso esse ano. Nem na Libertadores ele conseguiu resultados fora, né?
A classificação dele em todas as fases foi fora de casa.
Exatamente. Ele não vem sendo, repetindo, a grande arma dele. O Atlético Paranaense, ele foi para a Libertadores com a campanha apoiada dentro de casa. A gente até citou isso no Telecast. O Atlético Paranaense foi para a Libertadores, terminando em sexto na Série A, com exatos 50,000% de aproveitamento. Ele ganhou todas em casa? Não. Mas é aquela conta que...
Mas foi o melhor mandante.
Exatamente. É aquela conta que costuma ser até a minha métrica. Você tem que sempre tentar buscar 50% de aproveitamento. Você vai fazer 100% em casa e 0% fora? Claro que não. Você sempre vai perder pontos em casa. Mas quanto menos pontos você perder, você consegue compensar com resultados pontuais, 2, 3 que você arrume fora, 2 vitórias, um empate. Se arrumar 8, 9 pontos fora, você já ganha uma margem para perder 8, 9 pontos em casa. E foi assim que o Atlético foi para a Libertadores, e ele não está conseguindo repetir isso nessa temporada, o que é muito preocupante. São 3 jogos em casa, não venceu nenhum, perdeu. Ah, depois pressionou o Santos no segundo tempo, para mim não importa muito quando você já leva um 2-0. E trazendo aqui a campanha que Cássio lembrou, eu fui buscar antes do início do programa, Cássio tinha citado já no podcast passado, foi em 2005, com um asterisco bem importante, o campeonato ainda tinha 22 clubes, ou seja...
No ano que ele foi vice-campeão da Libertadores.
O campeonato tinha 22 clubes, é mais fácil escapar com 22, porque
eu tenho quase certeza, Fred, a Libertadores estava sendo... Tenho quase certeza que a Libertadores não tinha acabado...
Exatamente, ele começou com time reserva. Essa campanha dele era campanha usando time B, porque estava disputando a fase final da Libertadores. Depois que a Libertadores acaba, ele reage. Como foi a campanha dele?
Embora foi uma aposta muito alta, porque, assim, porque foram quantos jogos, falou?
Então eu ia falar agora. Nos 6 primeiros jogos, nenhum ponto. Zero.
Aí é absurdo.
Comparando os 2 que ele tem hoje, em 2005 eram 0. Nos 10 primeiros jogos, tudo que ele conseguiu foram 3 empates. A primeira vitória dele veio na 11ª rodada. Agora, depois que acaba a Libertadores, ele pega um elevador e já vira o turno com 16, em 16º, com 20 e poucos pontos, 26 pontos.
E depois que acaba a Libertadores, e cura as feridas, porque levou um 4-0 na final. Porque assim, veja, o Atlético Paranaense chegar na final da Libertadores, pra, na época a torcida, pode até ser que ele chegue até esse ano, mas naquele momento era pô, é a chance da vida. Era um clube que estava se reestruturando, lembrando que a Arena da Baixada tinha sido inaugurada, 2/3 dela, em 99, o time tinha sido campeão da Série B em 95, vindo no acrescente, tinha sido campeão brasileiro em 2001, não foi bicampeão brasileiro, porque
2004.
Porque pipocou no final, tinha uma vantagem boa e perdeu o título pro Santos. Levei culpa porque era treinador do Atlético, chegou a dizer que o time estava no piloto automático, de tão campeão que o Atlético seria. Mas aquele time chegou na final da Libertadores e levou um 4-0 na final.
É, teve a desvantagem de jogar, não fazer jogo
em Curitiba. Mas o 4-0, mas de qualquer forma foi 1-1. 1-1 em Libertadores, o cara, o Boca Júnior cansou de não ganhar na Bombonera e buscar o título do Brasil. Né? Não, eu estou dizendo assim, que assim, 1-1, mesmo, foi absurdo o Atlético não ter jogado em Curitiba. Mas, 1-1, ele estava vivo, não havia gol fora. Se fosse 0-0, teria... Mas levou um 4-0. Um time que já está com um início desse, que leva um 4-0 na final, na chance da vida, porque era a chance da vida. Pô, só estava no Mundial de Clubes, pô, Atlético Paranaense.
Campeão da Libertadores, campeão da Libertadores. Não, de
é isso que eu estou dizendo, pô. Ok. Era o campeão da Libertadores.
O Mundial de Clubes é menor do que o
Campeonato. Sim, meu amigo, estou querendo dizer assim, que saísse, mesmo que caísse para a segunda divisão, no final do ano o time estaria disputando o Mundial. Perde esse 4-0 e volta pro campeonato e termina em sexto lugar. É, meu irmão, é um absurdo de clube, pô.
Aí eu tive, enquanto a gente tava fazendo a abertura do programa, eu fui buscando, porque usar 2005 tem sempre o peso de ter 22 clubes, ou seja, é mais fácil não cair.
Quatro rodadas a mais, veja, é um fato.
É, e é mais fácil não cair porque tem dois times a mais para cair, inclusive. Você tem times mais fracos jogando.
Dois times ruins a mais.
Exatamente. Quatro Minardes.
Não, duas Minardes e duas...
Fosse Índia.
Das antigas, das antigas, porque hoje em dia tu mais faz ponto.
É. Então, aí eu fui buscar de 2006 para cá, que é o campeonato na estrutura atual, quantos times com dois pontos ou menos conseguiram se salvar. Quase todo ano tinha um time com essa pontuação. Né? O único ano, eu não vou lembrar qual foi, é que tinha o último colocado tinha quatro pontos. O resto estava sempre nessa... O Lanterna sempre tinha dois pontos, um ponto... Três clubes conseguiram salvar apenas de 2006 para cá.
Eu acho muito.
Fluminense.
Não acho apenas não.
Fluminense daquele jeito, né?
2008.
Fluminense daquele jeito.
Depois de ser eliminado perder a final para o Libertadores.
Que também.
Libertadores. Ou seja, o que eu acabei de falar. Teve que curar as feridas porque a do Fluminense foi traumático a forma como perdeu. Traumático.
Mas também era um time, então. Também era um time que estava jogando brasileiro com 20%.
Foi o ano que o Fluminense foi dado morto durante.
Não, não, é
2009. Pra tu ver, 2009 foi reflexo de 2008. 2000 foi do que o Renato fez. Se eu ganhar Libertadores, não ia brincar no brasileiro.
É. Exatamente. O Flamengo de
2013. Iria.
O Flamengo de 2013 conseguiu buscar.
Mas é Flamengo, né?
É. Não, é.
Aí cai nunca.
Mas não é só isso, né, meu irmão? Teve um Buruçu fraquinho no final do campeonato.
Mas ele na bola, ele tirou, né? E a Chape, que foi justamente quando a Chape colocou os pés na Série A, demorou um pouquinho a se adaptar, e tá começando a ganhar alcunha de incaível, né, mas...
É que não.
Não, eu ainda considero, todo ano ela larga...
É, tô essa contra, você
ela tá larga, pra mim, nos clubes que correm isso de queda, e mesmo com esse início, eu acho que ainda tá nesse contexto, né, o primeiro objetivo claro dela. Tá. É, com certeza chegar lá nos 45, 46 pontos.
Vem duas derrotas.
Mas foi brava contra a Ponte.
Foi brava. Foi, mas tomou 9 gols nos últimos dois jogos.
Agora, o que tu falaste...
É a zaga mais vazada.
9 gols em dois jogos.
É. Agora, o que tu falaste da Ponte é verdade absoluta mesmo.
Não é, a história da Ponte, só pra... Já que tá falando aqui. A Ponte levou de 3-0 o Atlético Goianiense. 3-0. No jogo seguinte, tá lá ganhando, de boa. Quando eu falei isso, é um torcedor do Bahia, Breni Luiz, acho que é o nome dele. Ele citou Bahia Esporte, até porque no contexto da Série A, se é Bahia ou Esporte, é verdade, eu acho que é verdade. Toma 3-0 do Atlético Goianiense. A chance de ganhar no jogo seguinte era menos 1. Era uma crise miserável. Só voltaria a ganhar 3 rodadas depois. Porque assim, ó, 3-0 derruba titular.
Mesmo se pegasse a Chape em casa, foi Ponte Preta.
Foi 3-2, tava 3-0. Não, veja.
Ganhou da Chape em casa. Pegou
quarta-feira. O Sport tomou de 3-0 o Atlético Goianiense.
Aí pega a Chape em casa.
3 mil pessoas na ilha. Primeiro assim, a Ponte é 3 mil pra vida e pra morte. Ou em boa fase ou em má fase, não sai daqui não. Você nunca. É muito. Tipo, a final do Paulista encheu, mas de uma forma geral, o público da Ponte é aquele ali. Sport e Bahia? Tu acha que não, Fred? Era vazia, era Fonte Nova.
Não, vazia era bronca. Sim,
vazia então,
sim. Era um jogo que não podia dar nada errado.
Mais do que vazia. Aí Lucha bota Rogério. Errou um passe, meu amigo. Puta. Mas aí, puta lá, joga aí e tome ponto.
Eu acho que a Ponte Preta foi sorte, assim. Se a Ponte Preta pegou um adversário melhor porque ela tinha pra pegar pra...
Eu já acho o contrário, que se fosse um adversário duro, de repente o time quer passar uma imagem e tal. No outro, não. No, se fosse nesse contexto, viveria a crise.
Bom, galera, vamos chegando aqui àquele ponto do podcast que a gente tem que falar um pouquinho coisa boa. A gente falou de rebaixamento, de briga por ponto. Tem gente.
Mas falar do rebaixamento dos outros é bom.
É, dos outros é bom, né? É. Mas tem um companheiro nosso
que diretamente é meu parceiro de 45 jardas.
Fez 45 pontos, não foi?
Fez 45 pontos no fim de semana só, João.
Largou que nem o Curitiba.
Já tá brigando pela Libertadores.
Tá certo ele.
Por quê? Foi pra onde?
Lá, aquela... Pro lado de lá, né? Sul.
Pro lado Porto de lá. Galinhas. Pronto, foi pro litoral sul, foi pro Vilagem Porto de Galinhas. E engraçado, foi sábado, ele mandou uma mensagem ali. Redoma trabalhando fortíssimo aqui. Aí daqui a pouco ele mandou mensagem. Fui falar da Redoma, caiu uma chuvinha, mas já tá fazendo sol de novo, não tem bronca não. É gigante o Vilagem, meu
amigo. Amigo, o cara tá... Ó, toda vez que a turma vai pro Vilagem, manda foto, eu fico só olhando, assim. Me inveja, querendo voltar.
Pronto, eu vou só te mostrar a foto aqui, Vício.
Eu vi
a foto.
Eu vi a foto da piscina.
E nessa segunda-feira, Rafa, enquanto você estiver ouvindo esse podcast, vai ser sorteado.
O sorteio Cássio vai fazer essa vez, né?
Cássio? Ernest Young.
Ernest Young vai fazer.
Sorteio. Eu nem vi ainda o número de inscritos.
Queira não.
E a gente ainda vai botar um postzinho de última chance, né?
Ah, é?
É.
Obrigado. Os
retardatários.
Muito obrigado.
A gente tem essa tradição, né? Então...
Ó, não vai contar dos anos anteriores, não. Porque se contar, ainda entra. Tu tá ligado, né?
É verdade que a turma deu RT. A turma deu RT em 2015.
Eu vi.
A turma foi buscar,
a turma deu RT em 2014, meu velho.
Não existe, não. Você é a turma nervosa pra ir lá pro Vilagem.
E nessa segunda-feira sai o resultado da Frente das Frentes. Quem ganhar vai ter a temporada inteira para escolher um final de semana para passar. Pode levar quem quiser. E com certeza vai viver um momento bem especial. Como será a noite dessa segunda para quem escolheu passar. Tem até uma coisa engraçada hoje. Eu estava almoçando. Tinha um casal do meu lado. Ligaram para lá. Para o Vilagem. Eu não sei se o cara ouviu o podcast ou não. Só tava, eles estavam combinando. Tentando combinar.
Se não colocou o Godo, que vacilou.
Para onde iria na segunda. Aí o cara, pô, o Vilagem, eu acho que tá cheio, não sei o que tal. Pô, liga pra lá, liga pra lá. Ligou, disse que tava cheio. Porque amigo, quando a gente soltou aquela artezinha das últimas reservas, faltava muito poucas pra... E aquilo que a gente falou, porra, você tem uma noite no Dia dos Namorados, no Vilagem, é muito menos custo. Muito menos custo do que você fazer o combo tradicional, o restaurante...
Tu ganha o mês inteiro sem aperreio no juízo.
Absolutamente especial. Tu chega lá, vai ter, porra... Tudo que a gente falou que teria, show na piscina, show na boate.
O cara ganha um mês inteiro sem aperrear a mulher pra real mesmo.
Um café da manhã no outro dia, antes de voltar pro Recife. Quem não foi, se programe pra ir ano que vem. Ou então pra compensar os pontos em qualquer final de semana, né? Porque o cara pode sair da zona de rebaixamento também, né? João aqui, qualquer coisa contrata João.
Seja de meio da quadra.
João trabalha mais com João, tabela ali, não é?
Sabe aqueles treinadores que são tipo Lisca doido? Sei. Especialista em tirar time de crise. Pode procurar o João no Twitter aí, que ele tem dicas.
Entendi. E só lembrando, você que não conseguiu a reserva para o namorado, você que talvez não seja o vencedor dessa promoção, entre lá, vilage.degalinhas.com.br, vilage com dois L's, vá na área de reservas, logo abaixo lá vai aparecer aquele mapinha com valores, com datas disponíveis, bota lá, podcast 45, e você vê a mágica acontecer. Muda tudo, meu amigo. O preço fica aqui é uma beleza.
E Vilagem continua, consegue ficar mais bonito ainda.
Não, fica
com certeza. Esse código é... O novo slogan desse código é esse. De Porto de Galinhas a Pequim.
Meu Deus. E outra coisa. Entrou no site, espera o videozinho de apresentação, que você não vai ter mais dúvida nenhuma se você vai pro Vilagem ou não. Bom, galera, vamos voltar a falar de Série A. E vamos voltar a falar do esporte que, na próxima quarta-feira, enfrenta o São Paulo... Na Ilha do Retiro, às 19h30. Lembrando que já está lá um bom tempo. O telecast da derrota para o Vasco por 2-1 em São Januário. Se você quiser análise profunda da partida, pode ouvir lá. João de Andrade Neto e Fred Figueiredo gravaram.
E Rafa, inclusive, desse telecast, que eu acho que a gente puxa um assunto que é interessante para aprofundar aqui, que é a busca... Que, na verdade, foi tratado esse assunto agora aqui, quando a gente falou do Atlético Paranaense de 2016, né? Que é o Atlético Paranaense dos 50%. Porque eu sempre gosto de fazer análise da campanha dos clubes de Pernambuco, né? Sempre para fazer um eixo, ou sendo mais direto, da campanha do próprio Sport. Meu eixo de calcular como está a campanha do Sport é ter todos os pontos em casa. Eu não estou dizendo que necessariamente todos os pontos em casa serão ganhos em casa, mas você ter sempre 50%. Porque se você tiver próximo a 50%, você não tem risco de rebaixamento nenhum. E na verdade, com essa ampliação da Libertadores, se você atravessa o campeonato ganhando metade dos pontos, você vai chegar nas últimas 10, 8 rodadas completamente inserido na disputa, e prova disso é o próprio Atlético Paranaense do ano passado, que foi sexto lugar com 50.
Ou seja, o teu cálculo, a meta mágica, o número mágico é 57 pontos.
Não é nem o número mágico de chegar.
Porque João, você. Aí, não, 57 pontos, é, não necessariamente todos conquistados em casa, obviamente, mas. Se você perdeu três em casa, três pontos em casa, você vai ter que recuperar esses três pontos.
Eu não gosto nem de apontar para a última rodada. Eu gosto assim. Se você chegar faltando 8 jogos e você tem 50%, todo jogo vira decisão para você ir para a Libertadores.
Não está muito na confusão.
Exatamente. É isso, você. É, como, é assim, vamos dividir, sim, o campeonato em quatro partes. Se você chegar no último quarto com 50%, você está no contexto da Libertadores, você já não pensa mais em rebaixamento. Eu acho que é isso que o clube tem que manter. E nesse momento, nas minhas contas, a campanha do Sport é menos 2. O Sport deve 2 pontos. O Sport deve 2 pontos.
Vai. Os pontos perdidos pelo Cruzeiro.
O ponto perdido pelo Cruzeiro. Que.
Então eu vou ser o Ice.
Que foram naturais ser perdido ali. O que não é natural, o que não é aceitável, é não ter conseguido somar nada.
Não recuperar contra o Avaí, por exemplo.
Contra Avaí, Vasco e ponto. São 3 jogos em que no papel vocês assim.
Ponto, dá pra buscar.
Dá pra buscar. O contexto impede que você buscasse em Campinas? Impede. Não tinha como, naquele momento, buscar ponto ali.
Mas foi um erro de planejamento.
Foi, mas...
Ok.
Aquela página, infelizmente, já... Ou, felizmente...
Todas as três
páginas. Tem que ser virada. Falar. Sim, mas a do Avaí e do Vasco... O jogo não foi assim. O Sport não tinha como pontuar. Nos dois jogos, o Sport tinha como pontuar jogando o que jogou. Ou, na verdade, se fosse um pouquinho mais eficiente, ou um pouquinho mais incisivo. Então, onde está o erro na campanha do Sport? Para mim, não é no empate com o Cruzeiro, não. Que é absolutamente natural. Para mim, é em não ter pelo menos um ponto. Um ponto que fosse, porque aí o saldo agora seria menos um.
Mas olha, eu vou ser o Ice. Porque nessa sua visão, jogar em casa é ruim, porque é uma obrigação.
Sempre.
Então, vamos lá.
Não é
o
ruim.
O Sport tem, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O Sport tem 2 jogos em casa agora. O Sport vai ter que vencer os 2 para continuar devendo 2.
Minha conta é exatamente essa.
Então, assim, não é fácil. Veja, é difícil, sobretudo esse jogo do São Paulo. O Vitória passa muito
pelo... Depende pelo São Paulo.
Depende do São Paulo. É. Se fosse para escolher, era bom que fosse o inverso. Embora o São Paulo tenha perdido o clássico, tem um pouco de pressão pelos resultados também. Não está brigando lá na ponta. O Rogério Ceni já não conseguiu tantos resultados expressivos até agora. Mas... vencer os 2 para continuar devendo 2 mostra que essa meta não é nada fácil, sobretudo porque, embora eu vou até falar aqui, sem o dado, é ruim, mas é uma coisa que você faz, até já fiz no passado, mas não estou lembrando exatamente agora não, o desempenho do Sport como visitante é ruim desde que existe Campeonato Brasileiro, desde 1971, foi na década de 70, foi na década de 80, foi na década de 90, foi pós-88, porque nos primeiros anos até tinha Tiradentes do Piauí, tinha gente em todo canto, então você até conseguia alguns resultados, mas nunca foi bom. De uma forma geral, na época e a partir de 88 se torna-se muito pior, e nos pontos corridos é quase um milagre uma vitória fora de casa do Sport. Desses 3 jogos, mesmo da Ponte Preta, como você falou, já virou página até como foi, mas quando você coloca lá no começo, o da Ponte Preta é um jogo muito difícil, mas você arrisca alguma coisa. Esse Vasco, um Vasco que muito pobre tecnicamente, é um time que vai penar, deverá penar muito ali no Campeonato Brasileiro, e sobretudo Avaí. Resumindo, o Sport, nas 3 chances, foram 3 jogos que não era possível que o Sport não fizesse um ponto.
Era 3 jogos pontuáveis, onde o Sport não pontuou.
Aí a próxima série é Atlético Mineiro e Santos.
Aí é mais, exatamente.
Muito
aí é
mais difícil.
Ou seja, o Sport vai ter que ganhar os 2 jogos na ilha, para continuar devendo 2, e a chance de voltar para a ilha no futuro devendo 2 é gigantesca.
Mas é porque não fez o papel.
Então
esses 3 jogos.
Resumindo, essa meta desse 50% com esses menos 2, esse menos 2 é hoje, mas vai dar a tendência de dever isso, mais é muito grande
isso,
aqui.
Isso se não... Exatamente, é esse ponto que eu ia tocar. Isso se não... Se ele vencer os 2 jogos que ele tiver em casa, que é São Paulo e Vitória, ele sair desses 2 jogos com 13 pontos na tabela, o Sport hoje tem 7.
Ele teria até mais de 50%, porém com 2 jogos a mais em casa.
Exatamente, esse jogo a mais distorce esse cálculo aí. O que faz, leva a crer que o Sport pode ter uma boa vitória contra o São Paulo, para mim, na meu ponto de vista, é o seguinte: o São Paulo é um time hoje nada confiável. vem de 3 derrotas. Ele, o Sport, assim como o Sport, que não pontuou fora de casa, São Paulo também não pontuou fora de casa. São 3 derrotas. Perdeu para Ponte, perdeu o clássico Corinthians e perdeu mais um jogo que eu não, recordo agora. Mas são 3 derrotas fora de casa. O aproveitamento de São Paulo, como um todo, como visitante na temporada, é fraco. E o Sport, eu até fiz essa matéria pro Super Sport. No ano, ele fez gols em todos os jogos na ilha. Todos os jogos na ilha. Ele marcou pelo menos um gol. Mesmo no único jogo que ele perdeu. Ele
não,
só...
Isso é um miserável,
meu irmão. É um dado. Isso é estatística que não vale, não?
Meu irmão, é...
Vale ou não vale?
Vale.
Vale. Melhor do que a do jogo da
Sábado. Jogo das 11 horas.
Mas essa aí, ela não vem depois do jogo de São Paulo nunca. Tipo, Sport, sei lá, faz 2-1 e o Sport, depois do jogo, mantém. Né? Assim,
eu quero saber qual é o anual do mundo que faz uma estatística depois.
Não, veja, tô brincando. Nesse caso, embora a zica seja clara, por exemplo, quer ver uma? Até sexta-feira. Santa Cruz joga com Londrina pra manter os 100% em casa. Meu Deus do céu. Assim,
mas ali, porra, foram 2 jogos só.
Sim, mas é pedir pra perder os 100%.
Então, eu tô falando da temporada toda. O Sport, todos os jogos. O Sport fez 21 jogos.
Que é outra.
Na ilha.
Do Vasco. O Vasco tinha levado gols em todos os jogos do brasileiro. Aí eu comecei o jogo. Quando o cara falou isso, eu disse: eu tenho certeza que o Lenhozinho vai fazer esse crime hoje. E quase fez. Aí teve um pênalti no final da partida, porque senão ia ser o primeiro time que não ia conseguir fazer um gol no Vasco.
E aí o Sport, em 21 jogos na ilha esse ano, marcou gols em todas as 21 partidas, só perdeu um jogo.
Foi pro Santa, né?
Pro Santa, 2-1, ou seja, marcou gol até no jogo que ele perdeu. E o São Paulo, por outro lado, ele jogou 16 jogos fora do Morumbi esse ano e levou gol em 12.
Muito bom, João. Agora,
em 12 das 16.
Você é um repórter brilhante.
Tô pegando jeito.
Você sabe que eu considero você um baita repórter, né? Então, deixando claro. Vou ser bem sincero. Você pegou a estatística do Sport, mensurou com a do São Paulo e agora ficou uma ótima matéria. Não é? Porque a primeira é quase a zica. É tipo, olha o Leãozinho aqui, ó. Vem comentando aqui. Não, você já trouxe um, o time faz sempre gol em casa, outro time
quase sempre leva.
Temos a matéria.
Em 16 jogos como um visitante, fora do Morumbi, no ano, juntando o Campeonato Paulista, Libertadores, o São Paulo levou gol em 12 das 16. Então, assim, é um time muito vulnerável.
Tá ativadíssimo essa
É um time muito vulnerável. Assim, eu acho.
Mas tem melhorado.
Vai ser 0-0.
Aí quebrou isso aqui.
Mas tem melhorado. O São Paulo jogou, fez um bom partido contra o Corinthians, batalhou. Buscou gols e agora Prato deu uma declaração.
Batalhou, mas tem tudo na atuação voltada em clássico. Aquela atuação não é praxe, aquilo ali é um desempenho diferente.
É, exatamente.
O São Paulo do Vitória, que até ganhou a parte, e o São Paulo que de repente perdeu a Ponte Preta, eu acho que é um São Paulo mais próximo que vai jogar do Sport do que esse São Paulo que enfrentou o Corinthians.
E Prato fez uma crítica muito dura. Ele falou assim: os gols a gente está fazendo por mérito nosso. Os gols que a gente faz. Os gols que a gente leva é culpa da defesa. O cara deu uma tesourada.
Já pensasse um negócio desse aqui no Recife? Meu amigo, e detalhe, qualquer que fosse o time e a gente fosse comentar isso aqui, amanhã...
Diego Souza, porque Prato é o melhor jogador, é o grande jogador de São Paulo. Imagina o Diego Souza dizendo: bicho, não aguento mais não. A gente se mata aqui, faz os gols, trabalhando bola, fazendo jogada, e os caras lá atrás
volta lá. Fiquei 2 altão ali atrás.
Mas quando eu falo esse... Quando o Cássio falou, porra, o Sport ganha do Atlético, ganha do São Paulo, ganha do Vitória e segue com menos 2. Mas, Cássio, isso é justamente, quando eu falo isso, é justamente para deixar claro a pressão que o Sport coloca sobre seus ombros quando volta sem ponto. Porque...
Mas historicamente, é isso que eu tô falando, historicamente...
É assim, mas...
Sempre volta.
Mas as grandes campanhas do Sport, para compensar, tem que ser feitas... Com um grande aproveitamento em casa.
Veja, o Sport.
Todas.
Ou pontuar, assim, exatamente isso mesmo. Fazer grandes campanhas em casa, porque fora de casa sempre essa derrota.
Isso, João, é muito mais longe, eu ia falar em 98. A placar, lembro, tá aqui nesses 300 podcasts que a gente já gravou, acho que eu até já disse essa história. A placar já, daquele clássico, vê só. Em 98, terminou a primeira fase. Aí foi para as quartas de final. A Portuguesa estava nas quartas de final, certo? Só para lembrar, ela, se eu não me engano, ela disputou aquela fase. Eu não tô... Mas disputou?
Ou foi em 96? Não, enfim, não, foi, chegou na semifinal com o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro tirou. Sport e Coritiba, a matéria placar é a seguinte. Os intrusos. A portuguesa não. Assim, os intrusos nas quartas. Mas não, porque para placar aquilo ela estava sendo positiva. Uhum. Na visão dela estava sendo positiva. Vê só. É por isso que eu falei da portuguesa. O Sport, em 98, era o melhor mandante, para você ver como é a característica. E o Coritiba era o melhor visitante. E o Coritiba, depois daquilo, já teve outro desempenho como visitante. Aqui,
de novo está tendo
já, esse já meteu agora, pega uma pontinha com o Botafogo, já meteu um gol de letra no Vitória da Bahia. Então, assim, tem muita dessa característica também. Não sei, não é nada escrito, não, mas simplesmente acontece.
E só para corroborar isso, o quanto as campanhas do Sport, boas campanhas, se baseiam nos jogos na ilha, porque fora de casa é sempre mais difícil. Os dois últimos anos, em 2016 e 2015, em 2015 o Sport ficou em sexto lugar. Foi a melhor campanha dele nos pontos corridos. E em 2016 o Sport se livrou do rebaixamento na última rodada, ou seja, campanhas bem diferentes. Só que o aproveitamento fora de casa dessas duas campanhas foram muito parecidos. Em 2015 foi de 25% de aproveitamento como visitante.
Mas acho que foi bom.
E 2016, 24%. Muito parecido.
Ou seja, na lógica, ganha a próxima, né? Vai ganhar o Atlético Mineiro.
A diferença, qual foi a diferença? Os pontos na ilha. Em 2015, o Sport somou muitos pontos na ilha, o que alavancou a campanha dele para ser sexto lugar. E 2016 não fez essa campanha na ilha. Porque fora de casa, foram parelhas, foram iguais. O aproveitamento de 2015 e 2016. Então a diferença veio na ilha. Por isso que as boas campanhas do Sport se baseiam em pontos na ilha. E lembrando que aquela estatística que eu falei logo no começo. Esse ano o Sport marcou gol em todos os jogos e só perdeu um jogo. Então, assim, a força do Sport na ilha se mantém.
Então, resumindo, o Sport tem uma... Se repetir os 25% fora...
Ganha a próxima.
Não. Ele tem uma margem...
Ganha a próxima.
Ele tem uma margem de 25% para perder em casa. E, aí, e é mais ou menos isso que, o que... Quando a campanha é boa...
Quando a campanha é boa.
É o que tende a acontecer. Quando a campanha é boa, você não faz 90% dos pontos em casa, não. Aquela campanha do Náutico, fez quantos por cento?
Foi giga.
2013, foi o segundo melhor mandante, só perdeu pro Grêmio.
2012, mas, campanha de 75%.
E pra você ver, ou seja, pô, esse Libertadores, mas aquele Náutico não ficou nem entre os 10, foi 12º lugar. Mas sendo G4, porque fora de casa.
Era na derrota.
Assim,
não conseguiu pagar nem perto dos
finais. Foi spam. O Náutico mandou spam pro Campeonato Brasileiro. Assim.
era o melhor, era o segundo. Eu não sei exatamente o percentual, mas eu acho que era 60, perto de 70% nos aflitos. Só ficou abaixo
do Grêmio. Era G4 mandante e Z4 visitante.
O segundo melhor mandante, eu acho que era o pior visitante. É uma coisa assim. Era um absurdo.
Bom, pessoal, dentro de campo, o Sport vai ter um desfalque, que é o volante Anselmo.
Tem outro.
Tem outro? Qual outro?
Da seleção brasileira, só.
Ah, sim. Calma. Esse se mantém. Mas, em relação à última partida contra o Vasco, o Anselmo, que, na minha opinião, estreou muito bem, vem fazendo boas
desfalque
partidas.
Desfalque muito chato. Muito importante o desfalque.
Estreou muito bem.
Pronto, vocês já colocaram aí o peito do desfalque. Quem é que pode entrar no lugar desse cara? Quem tem capacidade de substituir ele? Aqui, pelo que eu vi, ele conseguiu ajeitar aquela parte ali de frente.
O Ronaldo foi pro fim da fila com o Lucha.
Ele tá machucado.
Não, mesmo que não tivesse. Tô falando assim.
Não concorre a vaga.
Certo. Ele foi pro fim da fila. Fabrício e Thalisson. Eles não têm essa característica de pegador, de cara de mordedor ali no setor. Quem se aproximaria dentro do Neto Moura, meu Deus do céu? É assim.
Não.
Então, vamos só, característica. Ó, machucou o Anselmo. Sobe a placa, Neto Moura. É assim, meu Deus do céu. É outro esporte que ele pratica quase. Seria Patrick.
É Patrick.
Não tem muito mistério.
Patrick, no segundo tempo, contra o Vasco.
Mas já não foi bem.
Não foi bem.
Ele vai ter a chance de começar, mas ele não foi bem.
Eu acho que Sander vai começar como lateral esquerdo, porque Mena também está na seleção.
Não cabe Raul Prata, não, velho.
Acho que ele vai de Sander. Foi contratado para isso. Se não der certo, é que volta a improvisar, mas por enquanto não. Então ele vai de Sander na esquerda, Patrick no meio. Eu acredito que ele vai manter os três volantes. E aí é um erro de Luxemburgo no posicionamento de Richelli.
Mas será que ele mantém Thalisson ou já volta Fabrício?
Eu acho que ele mantém Thalisson.
Depois do primeiro tempo tão ruim que Thalisson fez, foi substituído.
Independentemente de Thalisson ou Fabrício, vamos pro terceiro jogo, com o Richelli na formação adiantada, e o Richelli sendo subutilizado. Na verdade, ele acaba nem sendo subutilizado, ele acaba jogando mal. É pior. É mais do que ser subutilizado, porque subutilizado.
Você transforma
Ele erra bastante.
Você transforma um dos seus melhores jogadores na sua quando ele joga na função dele, no meio de campo ruim. No meio ruim.
Isso é uma coisa. O Sport, como o Sport joga no sábado, Luxemburgo.
Será que ele enxerga isso? Assim,
enxerga. Eu não tô tão
será
fechado.
Que, será que ele tá achando que...
Eu não tô tão fechado que ele vai fazer essas substituições não. Casinhas que João,
Não, nem eu. Eu só tô dizendo
que João tá fazendo aqui. Bola, bola, triângulo, triângulo.
É isso que eu ia falar. Luxemburgo, ele vai ter, como o jogo do Sport foi sábado, e o domingo ele folgou, né, o Sport voltou e folgou, ele vai ter 2 dias para treinos, coisa que nessa temporada do Sport é algo raríssimo, porque normalmente o Sport joga domingo e quarta, quando o Sport joga domingo, o que acontece? O time se representa na segunda, mas é só uma folga geral, assim, os titulares fazem um regenerativo, não treinam. Na terça-feira é que há um trabalho de campo mínimo, trabalho de campo de 20 minutos, para não jogar os jogadores. Então, assim, quando o Sport joga fim de semana e meio de semana, praticamente não treina. Dessa vez, Luxemburgo vai ter, em tese, 2 dias para trabalhar o time, assim, testar uma formação, o treino da segunda e o treino da terça, porque o Sport já folgou no domingo. Então, assim, esse dia a mais que ele vai ter, para essa temporada tão corrida do Sport, é um prêmio.
Deixa eu falar aqui, uma pergunta quase retórica, mas... Desde que começou o calendário oficial, o Sport teve alguma folga alguma quarta-feira?
A única semana livre. Não, nem isso.
Não, jogou demais, sábado, lá no Piauí.
Então não teve.
Veja, o Sport.
Domingo e quarta, desde o começo do ano.
E teve domingo e segunda também, né? Assim,
teve domingo e segunda que a gente jogou.
Então o Sport, desde que começou o calendário
não,
oficial.
Não teve semana folga livre.
E sabe o que é pior? Nesse negocinho de Sport, esse negócio de validade, muita rede social, muita gente dessa demora da final do Pernambucano, a culpa indo pro Sport. Eu acho assim, meio louco isso até, na verdade.
Os dois, né?
Não, veja. O time nunca teve folga. Assim, não, como sei, é que pode não. ser culpa do outro se não, o outro
é
nunca...
Não,
o outro nunca...
É ruim pros dois.
Não, veja, que é pro Salgueiro, óbvio. Não, mas fica parecendo que o outro...
Forçou, né?
Que o outro forçou. Disse, meu amigo, em que momento... Por exemplo, teve o cara, mas o Santa Cruz jogou. Se fosse o Santa Cruz... Veja, em que momento essa final... Eu tô dizendo, traçando só um parênteses nesse negócio. Em que momento essa final do Pernambucano...
Se encaixaria, né?
Nenhum momento até agora, nenhum. É. E detalhe. Essa data só está aparecendo porque o time foi eliminado da Copa do Brasil. Mas enfim, porque senão não teria muito.
Jogou sempre domingo e quarta. E como jogou sábado e vai jogar quarta, Luxemburgo ganha um dia, que pode ser pouco, mas para ele é...
Ganha segunda e terça para trabalhar.
Então, o time nunca... 2 dias para treinar. Meu velho. E ainda, para completar, a pré-temporada desse ano foi mais curta. E essa semana mais curta tem um problema disso que o João está falando. Porque o time... A pré-temporada foi muito menor e o time nunca teve uma semana... Assim, de certa forma, isso vale. Não é passar a mão na cabeça, não, mas sendo falha até, de certa forma, de Daniel Paulista e Ney Franco também. Eles também, os antecessores também não tiveram nenhum treino. Isso que. Trabalhos questionáveis e tal, mas isso que Luxemburgo está passando, todo mundo passou.
Todo mundo passou.
É um ano inacreditável do Sport.
E só essa questão do casinha, bola, bola das substituições. O que leva. O que talvez eu possa levar a apostar que ele vai com 3 volantes de novo é que. Nas 2 últimas entrevistas, Luxemburgo fala de procurar uma identidade, procurar um perfil, manter o entrosamento, que o time está desentrosado. Então, assim, ele jogou, o Sport jogou bem razoável, assim, mas teve um objetivo concluído com os 3 volantes, que foi anular o meio-campo do Flamengo, no jogo contra o Flamengo, e contra o Vasco no primeiro tempo, o Sport se defendeu bem. Então, assim, eu acho que por essa visão de Luxemburgo querer um entrosamento, manter um entrosamento mínimo que seja.
O time melhorou. É, todo mundo concorda com isso, que o Sport Luxemburgo já é o time mais arrumado que o Sport teve.
Eu quero ver se o Sport Luxemburgo com o Diego Souza.
Eu não achei.
Por que o Diego Souza é um remendo?
O jogo do Vasco, porque eu achei o Vasco tão mal em campo que isso acaba melhor. Contra o Flamengo, eu acho que foi uma boa partida, mas ao mesmo tempo, não é questão de classe nacional, pode ser até mais classe pro Sport que pro Flamengo, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas, para ser coerente, é um pouco do que foi o São Paulo com o Corinthians. A entrega do Sport contra o Flamengo foi maior. Então, aquilo talvez tenha sido um ponto fora da curva. Porque se aquilo fosse normal, aquilo eu achei uma atuação interessante. Mas essa do Vasco, você mostrou um pouco mais de organização. Eu acho que continua sendo um Sport sem tanto ímpeto. Assim, não adianta só trocar passe lateral. O Sport verticalizou muito o jogo no primeiro tempo.
Sim,
mas
é por isso que eu
Sport
eu acho.
E é por isso que eu estou dizendo que eu não acho que melhorou.
Eu acho que essa análise só vai ser poder feita quando o Diego Souza voltar. Porque o Diego Souza é um titular desse time, uma peça importante. Então, assim, esse Sport que está jogando com o Luxemburgo nesses jogos contra Flamengo e Vasco é um Sport remendado, na verdade. O Sport inteiro tem Diego Souza. Então, assim, essa avaliação de que o Sport melhorou ou não.
Até Mena,
vai
assim, para não ser desprezível
também.
Diego que é um...
mas, eu sei. Mas Diego Souza faz um papel que nenhum outro faz. Mena, quer que eu quer não, você pode pensar Real Prato. Mas Diego Souza não. Sem Diego Souza, tanto é que os três volantes só existem.
Não seria nem Sander, nem Patrick. Só dizer assim que daria. Melhoraria um pouco o setor também. Mas é claro volantes, que o Diego Souza é uma peça mais importante.
Os três volantes só foram. Luxemburgo só apostou nos três volantes depois que o Diego Souza voltar. Quando o Diego Souza voltar, esses três volantes se acabam. Acho que não, ele não vai manter três volantes com o Diego Souza. Ele vai ter dois volantes e bota o Diego Souza. Então, assim, o Sport sem Diego Souza é um remendo. Então, por isso que uma avaliação desse Sport que está jogando sem Diego Souza é uma avaliação pontual.
Deve voltar contra o Vitória.
É, uma melhora do Sport só quando o Diego Souza voltar.
Agora, mesmo para esse jogo, eu acho que ele tem como fazer ajustes até no bola-bola, triângulo-triângulo. Agora, esse ajuste passa diretamente pela entrada de Fabrício. Por quê?
Acho que não vai acontecer, porque ele curtiu, ele pegou o Thalisson para criar.
Mas é só, ele pegou o Thalisson para criar, mas vou repetir. Thalisson foi horrível contra o Vasco. Mas horrível.
Contra o Flamengo, pô.
Calma, o pior em campo e saiu no intervalo.
Não, pior foi Tomás.
Os dois. Mas quem saiu primeiro, na visão do Luxemburgo, quem era mais urgente mexer, foi Thalisson, tanto que ele mexeu o Thalisson no intervalo. E Fabrício entrou muito bem contra o Flamengo, quando ele substituiu o Thalisson. Já estava o jogo ganho já, mas entrou bem. E aí, Luxemburgo, ele tem que entender o seguinte, qual é o maior problema do Sport? O Sport não tem a criação da jogada ofensiva. O Sport é aquele time que bota a bola para os laterais, para os atacantes abertos, e ver o que é que eles fazem. A bola não chega pelo meio. Richelli jogando ou não está jogando, não acerta nada. Diego Souza, quando nas últimas partidas, também não vinha acertando. O jogo contra o Avaí é um exemplo. Quantas bolas Diego Souza pegou na intermediária e não conseguiu construir jogada? Com o Fabrício, você ganha uma distribuição melhor do jogo lá atrás e você ganha a bola parada, que é uma das principais armas do Sport na temporada.
Não, isso é justo. Fabrício saiu injustiçado, porra. Ele saiu por más atuações improvisadas lateral direito. Eu acho que é uma sacanagem com o Fabrício. Eu acho que é uma injustiça com o Fabrício você tirar o menino da equipe por duas atuações ruins no setor onde ele não é o setor dele. Ele não é lateral direito. Ele jogou, ele quebrou um galho ali. Então, assim, eu acho... Se você fazer esses dois jogos, você não tem como você... colocar na conta de Fabrício não, porque ele foi pro sacrifício ali. Ele vinha jogando mal, como volante vinha, nos jogos contra o Bahia.
Como lateral direito.
Não, mas antes de ir pro lateral direito, como volante já, ele já... As últimas partidas dele como
foi
volante...
Foi só uma contra o Bahia, foi só na ida. Na ruim. Volta ele já foi lateral direito.
Foi, né? Mas naquela contra o Bahia ele já foi ruim, e outras partidas, uma partida antes também ele foi ruim. Mas a avaliação tem que ser feita em cima dele como volante, não como lateral direito. Ele não pode sair do time porque fez duas partidas ruins como lateral direito.
Eu concordo. Eu acho assim, Luxemburgo pode encontrar saídas. Eu tentaria. Eu acho que quais são as saídas que ele tem para essa posição de Anselmo? A primeira é colocar Patrick de fato, um segundo volante. Eu iria de Fabrício e deixar Richelli meio que como meia, mas não tão avançado. Faria um Richelli mais recuado. Esse é um caminho. O outro é apostar em Everton Felipe como meia. Que pra mim ele devia ter feito isso assim que levou o gol em São Januário.
Essa era uma opção também que eu poderia. Que eu,
porque
que eu
Everton recompõe muito bem. E ele talvez tenha que perceber que ele fez uma crítica muito dura a Everton, né? Não foi nenhuma crítica mesmo, mas foi um.
Foi uma crítica. Ele chamou um recado.
Um recado que ele tem que se encontrar
como jogador.
Mas acho que o Luxemburgo também pode ajudar nisso. E eu não acho que Everton funcione plenamente como ponta, pelo problema que ele tem no quadrante final. Mas, na função que hoje Thalisson vem jogando, que é um volante pela esquerda, né, que apoia por ali, que chega por ali, eu acho que Everton pode fazer. E pode fazer o meio. Então, assim, de fato, é muita coisa que Everton pode fazer e não faz com perfeição nenhuma delas.
Foi o que eu disse aqui, teve um podcast aqui que eu falei isso, que teve até um Celso discutiu comigo, discordou. Foi essa questão do Everton Felipe, eu acho que ele tem que... E aí eu falei, obviamente o Luxemburgo falou mais embasado do que eu, mas eu falei mais ou menos o que o Luxemburgo falou, assim, que ele, Everton Felipe, ele termina fazendo tanta função que ele termina não fazendo nenhuma. Ele tem que se encontrar, de fato, numa posição, já essa eu jogo aqui. Porque ele joga, às vezes ele joga de aberto pela ponta, às vezes ele joga de meio armador, às vezes ele joga com terceiro volante... Ele quebra tanto galho que termina, assim, ele não se especializando em nada, sabe? Ele fica muito solto. Eu acho que Everton Felipe tem que assim, eu sou jogador para jogar assim, aberto. Minha primeira função é essa. Depois eu posso quebrar um cara ali, mas eu sou assim. E eu jogo aberto, eu jogo de meio. Ele tem que se posicionar de uma forma principal. E não, hoje ninguém sabe qual é a função principal de Everton Felipe. Ele é. Qual é a função de Everton Felipe, principalmente?
Hoje
ele,
não tem.
Não tem.
Hoje é ponta. Ele é onde ponta, ele mais jogou.
É, ele é ponta, ele é meia. Ele
só não que tem. Ponta ele tá no fim da fila.
Ele é muito. Ele tá sendo muito coringa, e quando o jogador é muito coringa, é prejudicial pra ele mesmo.
Eu acho que ele poderia se firmar nesse momento como reserva de Diego Souza. Mas aí joga ele, não Richelli. Richelli tá errando muito ali. O problema é que Everton, quando entra, erra muito também.
Principalmente
quando
o lateral.
Só que dá uma dinâmica. E assim, nesse momento o Sport precisa de uma dinâmica diferente no meio de campo. Talvez Fabrício, voltando para jogar com o Richelli, com um volante mais equilibrado. Que pena que não vai ser Anselmo, porque a Fabrício só jogou de volante na roubada. Na roubada é o quê? Na roubada é com o Ronaldo. Com laterais fracos. Tal. Não sei se Patrick vai conseguir manter o nível que Anselmo vinha tendo. Anselmo vinha sendo, para mim, eu citei Anselmo como o melhor jogador nas últimas partidas, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Todo jogo estava Anselmo entre os dois, três melhores em campo. Então é um desfalque pesadíssimo. Pesadíssimo. Nesse momento seria. Veja só, eu considero o Richelli o melhor jogador do Sport. Do elenco do Sport. Mas nesse momento, jogando ou não está jogando, seria menos danoso perder o Richelli. Se o Sport hoje tivesse Anselmo e tivesse perdido o Richelli, você tivesse, tira o Richelli, coloca o meia, coloca o Everton Felipe na meia, coloca Marquinhos
para tentar fazer o meia. Eu discordo, assim. Tá falando, esse Richelli.
Nessa posição.
Esse Richelli do Luxemburgo.
Nessa posição. Ah, esse Richelli atual. Porque, na verdade, quem é o melhor jogador para substituir Anselmo? Richelli. É só recuar Richelli. É outra saída que ele tem aí. Só, e botar um meia.
Só me tirei uma dúvida. Contra o Danúbio, o meio de campo foi esse? Fabrício, Richelli e Everton?
Foi. Mas ele não deu muito. Foi o seguinte. Esse meio de campo ele meio utilizou no segundo tempo.
Contra o Campinense.
Deu certo. Aí começou contra o Danúbio, não estava dando certo. Aí ele abriu o Everton Felipe para a direita e deu certo. E aí ele nunca mais voltou com o Everton.
E só lembrando que era Ney Franco, né?
Que, não, isso foi as mudanças de Ney Franco. Enfim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho duas, mas não vão render muita polêmica, não. Uma é só sim e não, para encerrar a parte aqui do Sport. A primeira é: Tomás ou Rogério?
Pra titular. Contra o Flamengo?
Contra o São Paulo.
Rogério.
Eu ia de Rogério
também. Eu ia de Rogério também.
Rogério entrou muito bem contra o Vasco.
Além de Tomás ter feito a partida fraca contra o Vasco, tem um fatorzinho que pode mexer com o Rogério. Né? Ficou no banco, pode estar instigado para jogar contra o ex-clube que não...
Entrou pode, bem, mas entrou. Assim, como pela própria entrevista de Lucha, pode ser até Everton Felipe também, né?
Sim, pode ser.
Assim, ele pode colocar os três volantes, assim, está falando Rogério, Tomás e de repente Everton Felipe.
Pode ser também, mas...
Mas escolheu morre? Rogério.
Eu também ia de Rogério. Até porque Tomás...
Até pra... Não, porque na minha escalação, eu concordo ali com você, puxa, recuaria e Richelli. Entre Thales e Fabrício, nesse caso, vou deixar o de Luxemburgo, Thales, o que seja. Primeiro volante Richelli, Thales ali e Everton Felipe, que é um jogador que recompõe bem e roda...
Se você fizer essa escalação, você pode manter Patrick na esquerda, que marca muito bem. Pronto. Você não precisa nem ir com o Sander. E a outra é a seguinte. Vocês levavam o Diego Souza pro banco?
Contra quem?
Contra São Paulo.
Não.
Tu tá ficando doido?
Levar pro banco.
Jovem. O jogo não é Garanhuns, não, menino.
Não dá pra chegar, não, jovem.
Pessoal, ele vai estar no Recife.
Não estará no Recife, não.
Teletransporte?
Na noite da quarta.
O jogo é terça-feira, não é segunda-feira, não.
Sim, é terça, 5 da manhã.
Sim, porra. Fred. 30 horas de viagem, Fred.
Pessoal. Eu não sei a hora que ele chega.
A gente vai editar esse pedaço, não. Assim, bota no Google aí. Bota no Google aí.
Teletransporte.
Recife, Melbourne.
Só detalhe. Ele vai ser titular contra a Austrália. Ele vai jogar o jogo. Não vou dizer o jogo inteiro, mas
vai ser. Ele vai chegar aqui. Mas vamos supor, ele chega aqui.
Veja. Se ele for bem, ele pode jogar os 90. Ah, porque a chance da vida dele na seleção é essa pra mim.
Mas pode. Vamos dizer que ele vai ser substituído.
Mas um tempo. Se ele não tiver nenhuma lesão.
Ele joga 60. Chegou no Guarapos ali. É porque o jogo é 7 da noite.
Não dá, não.
Ele já reconheceu, Fred.
Não, só.
Não tem. Entenda uma coisa. Se o jogo fosse no Rio de Janeiro, de 7 da manhã. O jogo é no Rio de Janeiro, de 7 da manhã. Certo? E o jogo, e do Esporte, na seleção brasileira, vai jogar no Maracanã, 7 da manhã, no Rio de Janeiro. Diego Souza é titular. Nem nessa situação ele jogaria quarta-feira contra o São Paulo.
É, porra.
Bicho, no banco, se o jogo fosse no Rio de Janeiro.
Fred, Diego Souza.
Tu sabe que o jogo é de segunda pra terça,
tu
né?
Tu sabe que o homem vai dar a carga, né? Esse Diego Souza, que a turma tá dizendo que tá com o freio de mão puxado. Ele vai dar dizendo que o homem vai com nitro, né? Vai com nós. Exaustou aberto,
vai ser. Vai soltar o freio de
bateria. Abriu a asa, abriu a asa. Já que a gente fala Fórmula 1,
abriu a asa. O Cass, né? Aquele.
O Cass.
É, o Cass. Mas aberto.
Asa aberta.
Mas, é, quer. Quer dizer, mas é assim. Aí, 7 da manhã, de 9 da noite, ele tá na Ilha do Retiro jogando contra o São Paulo.
Tu sabe que.
Eu tô dizendo, nem que fosse no Rio.
Mas na... tu sabe
que o jogo contou sendo em Melbourne, né?
Tu fez a piadinha de Melbourne, mas tu sabe que.
Não é Melbourne o jogo.
Não. Tu sabe que é um dia antes, né?
O quê?
Que o jogo não é 7 da manhã da quarta, não.
Não, jovem, é 7 da manhã de terça-feira do Recife.
Sim.
Sim, e o outro jogo é da quarta às 17 horas.
Então, temos horas jovem. 40 jovem. Horas aí.
Não, ele... tem menos de 40.
Isso. Jovem?
Tem menos. Quantas horas tem? Fred. Ah, o jogo acaba 9 da manhã do Recife. 40 horas.
Não, pô, tem menos.
Fred, não. 38 horas, 38 horas. É. 38 horas.
De avião.
Jovem, sim, o cara vai voltar.
Você falou no Rio de Janeiro.
Sim, não.
Não, no Rio de Janeiro jogava no banco tranquilamente. Pra jogar 20 minutos, faltou. Tá perdendo de 1-0, 20 minutos. Tu não, tem.
Tá bom, mas vamos fazer uma
realidade. Veja, o cara jogou o jogo da seleção brasileira no Rio. Porque a gente tá considerando que vai. 45 não. Ele vai jogar os 90. Certo. Jogou os 90 na sua. Carga, no cast. Certo. No cast. Aí, quarta-feira de noite, tá no, não jogaria não. Agora. Como o jogo não é no Rio, o jogo é em Melbourne.
Não tá, não.
Pô. Assim, ó, nesse momento, o homem tá de cabeça pra baixo. A gente não, tá aqui. Pela... A gente tá aqui gravando. O homem,
não,
o,
que é só,
o homem tá em pé.
Meia-noite 14.
Almoçando.
O sol tá um... João, nesse momento, o cara tá de cabeça pra baixo. Não sei como é que não tá caindo. Não tá ao contrário. Ele tá querendo dizer que... Pelo amor de Deus, essa foi histórica.
Não, normal. Eu
lá, perguntei... Lá é camisa 78.
Vai poder resolver de um jeito.
Por quê? Lá é camisa 78.
Como assim?
87 ao contrário.
Olha esse João falando.
Não, olha só.
Arnaldo se arretou. Ó, manda o jatinho buscar um.
Em 24 horas, eu não sei que horas o Brasil embarca de
volta. Parar de Dubai, confusão do cara.
Abastece, segue. Diego, vai dormindo aí.
Confusão do cara. Deixa
o cara, aí. Pô. Vê só, se chegasse aqui 4 da tarde, eu levar pra passar, pra jogar 15 minutos no desespero, isso não vai acontecer, eu só fiz uma pergunta retórica. Detalhe,
se o jogo fosse segunda-feira, eu ainda acho que não daria tempo.
Não, se fosse segunda, daria, pô.
O voo é muito longo.
O voo são 30 horas estourando.
Tá ligado? Quando ele saiu aqui, terminou o jogo.
Demorou a chegar.
Demorou. A turma já tava treinando, treinando, bobinho. E quando o Diego Souza chegou
não,
lá,
pô. Pijama treino.
Exato, mesmo.
Tava no pijama treino.
Quando ele chegou lá, a turma...
Outra coisa, quando o Diego Souza chegar aqui, pense no pijama treino. O pijama vai arrastar ali, ó. Porque vai demorar.
Bom, pessoal, porra. Vamos voltar lá de Melbourne. Só última coisa, depende muito desse jogo do Brasil. Falando um mínimo de seriedade.
Ele vai dar carona pra Celso na volta, não?
Era bom, né? Celso chega antes.
Falando com mínimo de seriedade. Até porque tem a ver com o esporte. Essa apresentação do Diego Souza, ele tá confirmado como titular do Brasil contra a Austrália. É a principal chance dele, porque o jogo que ele teve... Naquele amistoso que foi só jogadores nacionais, foi quase um jogo extra. Na verdade, ali ele abriu caminho para ser chamado novamente e entrou poucos minutos, apesar de ter sido jogos pelas eliminatórias, jogos de peso. E essa partida ele não foi acionado contra a Argentina, eram seis substituições, até achei que ele pudesse entrar, mas mesmo com 6 substituições, ele não foi acionado no jogo contra a Argentina. E com a lesão de Gabriel Jesus, ele provavelmente não seria titular, mas entraria no decorrer desse jogo. Com a lesão de Gabriel Jesus, ele ganhou a titularidade. Para que ele tenha chance de continuar buscando espaço na seleção brasileira nesse ciclo mundialista, ele vai ter que voltar a ter um rendimento que há 2 meses ele chegou a ter no esporte. Que foi daquela embora até não era Série A nem nada, mas foi um grande jogo contra o Danúbio, foi um grande jogo contra o Campinense, os próprios comandando o esporte nas primeiras partes do ano... Passa muito por esse jogo da seleção brasileira. Por quê? Ele vai ter que deixar uma impressão para Tite. E se ele não tiver esse rendimento no esporte, ele não vai voltar. Porque não vai, eu acho que não vai ser um jogo. Vamos supor que ele destrua contra
o Flamengo. Ele falou isso, Cássio, na coletiva hoje. Então, ele disse que o rendimento, o que vai fazer ele voltar para a seleção. Porque ele foi perguntado, obviamente, da chance dele que ele vai ter de titular. Mas ele disse que o que vai fazer ele voltar na seleção é o rendimento dele no esporte.
Porque mesmo que ele destrua contra a Austrália, vamos supor, pediu a música na Austrália. Isso aí. Landau Wonder, que sei lá, aquela. Que é a som australiana?
Qual?
Som, né?
In Excess.
Não, nessa não.
Nexus também.
Não, mas Nexus tem.
Man at Work.
Acho que é Landa Orange. É. Pronto, pede Man at Work lá. Mas assim, é. Mas não vai ser suficiente para uma próxima convocação. Ele teria que voltar a ter essas apresentações, até porque para ter sustentação de crítica também, porque não adiantaria. Enfim.
Tem um voo da Air Canada.
Esse risinho aqui, eu tô sentindo que chegaria. Diz aí.
Pegando o azul. Tem um voo que em 21 horas chega. Sai de lá, 7h15 da noite. Dá tempo de jogar, tomar banho.
Jovem. Os 7h15 é a hora que começa o jogo. Não foi. O jogo é 7h05, é 7h05 lá.
Desiste, Fred. Veja, eu já botei um dia na frente.
Eu vou dar uma chance pra tu. Ele saiu no intervalo pra entrar no voo. Assim, ó.
Romário, igual Romário. Foi o Diego.
Chega aqui. Um voo lá de 8h30 da noite.
Chega aqui. 5h40 da tarde.
De que dia? Da quarta.
Da quarta. Cansado.
De 5h40.
Cansado. Para lá 7h30.
Passou 21 horas sentado na
cadeira. Na classe econômica. Na econômica, ainda por cima. Quem imagina?
Não, pior é isso não. Aí o pior, ele vai entrar.
Joga
vai
porra nenhuma.
Diego Souza andando em campo.
Preguiçoso.
Pra Preguiçoso. Na seleção, botou pra lá.
Roubando meu esporte. Jogou na
caro.
Seleção, jogador caro. Diz agora que é caro, cara. Só tô me marcando no Twitter. Diz agora. Isso com 20 horas de voo nas costas.
Beleza. Pode descansar, Diego Souza.
Aceitasse?
Até domingo.
Aceitou, né?
Aceitei.
Galera de Melbourne.
Eu não sei se joga domingo.
Tá danado. Vamos voltar aqui para o Recife. Dessa vez a gente não vai para ele do Retiro, vai direto para o Arruda, porque já tem um telecast também no ar.
Fechamos a Série A.
Vamos falar da Série B.
Ufa.
A gente vai falar sobre. A gente já falou sobre a Série de Vida de Trópico, tem um telecast sobre isso. A gente já falou vários, citou vários nomes lá que poderiam substituir o treinador.
Menos o que entrou.
Que entrou, não, o Twitter colocou, vai ser interino. Só que o interino pode ser efetivado antes mesmo de ter ganho qualquer partida, de ter até jogado. Adriano Teixeira, que é auxiliar técnico fixo na comissão técnica fixa do Santa Cruz, pode ganhar um tempo a mais. E a tendência, João, pelo que eu vi da apuração, você que acompanhou mais de perto, hoje estava no Super Esporte, no domingo que a gente está gravando o podcast. O percentual aumentou muito dele ser o nome, né?
Na verdade, quem ficou a cargo disso aí foi Daniel Leal, né, que é o repórter lá do Super Esporte, ficou hoje cobrindo Santa Cruz, mas eu estava lá com ele e acompanhei. E assim, quando surgiu essa informação que Adriano seria o técnico efetivo, eu desconfiei, eu acho que não é possível. A primeira reação foi essa, não é possível. E eu desconfiei. E aí, Daniel apurou, falou com o Tininho, falou com o próprio Adriano, inicialmente, e Adriano não quis confirmar. E já no final da início da noite, Jomar, que é o diretor do Santos também, confirmou que Adriano, ele vai ser o técnico do Santa Cruz, mas deixando entender que, assim, que ele vai dar uma chance para Adriano. Se Adriano ganhar do Ceará, por exemplo, aí vai ficando. Se ganhar do Inter, ele vai ficando como aconteceu já com o Eduardo Batista no Esporte, com o Daniel Paulista, em uma outra situação.
Com o Sandro no Santa Cruz também.
Com o Sandro. E essa informação. O que eu acho? Eu acho que não dá para dizer que Adriano é o técnico do Santa Cruz, porque eu só garantiria que Adriano fosse o técnico se, por exemplo, se ele perder do Ceará e perder do Inter e continuar. Aí eu digo, ele é o técnico do Santa Cruz. Porque é o que vai acontecer caso o Santa Cruz trouxesse um técnico de fora. Se o Santos acessasse com Marcelo Cabo, por exemplo. Marcelo Cabo ia chegar, ia perder do Ceará, ia perder do Inter, mas não ia ser demitido, ia continuar. Então, se isso acontecer com o Adriano, aí eu dou minha mão palmatória e digo que o Adriano é o técnico do Santa Cruz. Enquanto isso, para mim, Adriano é o interino e o Santa Cruz vai com calma procurar um seu treinador. Eu acho que o recado foi esse, assim, de... Ó, Adriano vai tocando o barco e a gente agora não tem sangue desatada, a gente vai atrás do treinador com calma. Porque eu acho que já aconteceu isso, eu acho que o Santa Cruz já foi atrás do treinador e recebeu uma negativa. E como viu que tentou um nome, tentou outro nome, não conseguiu, para buscar um terceiro nome no desespero, disse, ó, Adriano, toca o barco aí, tu vai ser o técnico e a gente vai... Não tem um terceiro nome na agulha, eu acho que a verdade é essa. O Santa Cruz não tem um terceiro nome. Tentou um nome, tentou um outro nome, não conseguiu. E como não tem uma outra alternativa, vai tocando Adriano. Se Adriano se der bem, ele vai deixar. Mas não significa que Adriano vai ser o técnico. Se Adriano... Por isso que para mim é interino. Porque existe uma condicional. para ele não permanecer. É, ele ganhar do Ceará, ele ganha do Inter. Isso é condicional. Mas... E condicional só acontece como técnico interino.
Se mas ainda assim, interino, eu você... acho que tem um pouco de oportunidade, João. Eu acho que... Você, concordo com que você falou agora. É, essa contratação está muito mais voltada na situação financeira do Santos sobre, do que qualquer outra coisa. Assim, vendo a, né, é, preliminarmente, né, a partir dessas informações. Rafael, até o início dessa gravação, o Santa não tinha confirmado isso ainda, né?
Isso não, a confirmação era que Adriano é o...
Não, isso já tinha sido na saída de Eutrópio, mas assim, a efetivação não tinha, não tinha tido
no
nada...
No Telecast?
Não, então...
A efetivação está...
Mas veja a efetivação só, nesses modos...
É, a efetivação nesses modos.
Não, então... Veja, porque... Quando teve a saída de Eutrópio, Adriano, isso não é notícia velha, Adriano já era o treinador.
Sim.
A notícia nova era, que surgiu na noite de domingo, era a efetivação.
Sim.
Que Adriano técnico não é notícia velha, já estava nele, sabe, estou falando. Mas o clube, até essa gravação, não tinha gravado isso. Já tinha saído na pré, Marcelo, sabe, na CBN, Ralf informou também, Daniel Leal, como você falou, apurou. Mas eu acho que isso está tudo mais, isso está voltado para uma questão financeira. Como você falou, deve ter procurado treinadores, pode até ter encontrado, mas a situação, veja, o Santos está atrasando bastante. Querendo ou não, a gente não pode ignorar que nessa semana, publicamente, Doriva, acho que foi na ESPN, falou que o Santos não pagou nada para ele. Não pagou, que o Santos não pagou nada pra, da passagem dele. Eutrópio, possivelmente, está saindo com salário...
Possivelmente não. Está saindo com salário...
Ou seja, atrasado. É outro treinador. Então, assim, Martellotti foi na mesma época quando saiu. Então, isso o mercado fica... E Milton Mendes, a mesma coisa. Então, de uma forma geral... Nessa situação, o não, uma hora acaba vindo. Diz, ó, é, 2 meses adiantado, mesmo que de repente o cara atrase depois, mas pelo menos é 2 meses para ter um real na mão. Isso é um pouco de especulação isso aqui, certo? Mas assim, não encontrou. Tipo, não encontrou porque ninguém queria treinar o Santa, não. Porque eu acho que dentro dessa Série B, com esse grupo do Santa, eu acho que alguns profissionais gostaram disso. Opa,
eu cheguei a dizer, Cássio, no Telecast, que mas, tanto para Marcelo Cabo, quanto para Marcelo Martellotti,
seria um bom opção.
Seria quase que um presente do destino, então, nesse momento da carreira deles, ter um time em condições
de brigar. Então, mas sem dinheiro é difícil. E eu vejo essa efetivação de Adriano com nenhuma convicção. Detalhe, ele já trabalhou algumas vezes, ele é o Levi Gomes no Náutico, como já foi várias vezes, o próprio Daniel Paulista já chegou a ser efetivado, mas Daniel Paulista no passado, mas não era nem Daniel Paulista, já foi Neco, já foi outros nomes. Eu acho que Levi Gomes também já foi no Sport.
Já foi nos dois.
E ele é um pouco isso. Ele já assumiu o Santos outras vezes, até no próprio brasileiro.
Sabe qual foi a primeira vez que ele assumiu o Santos no time interino? 2007.
Não, então.
Ele era jogador. Zagueiro.
Lembro demais.
Ele acumulou zagueiro.
Acumulou. Ele não encerrou a carreira naquele momento.
Não.
Ele acumulou. Então isso aí já. Ou seja, 10 anos que ele vem fazendo isso. Nunca teve nenhuma passagem marcante. No brasileiro, você pode até lembrar que ele pode ter feito adaptações que torcedores pediam, mas durante o time já rebaixado, o time já estava entregue naquele momento, ou seja, era mais um treinador tampão para terminar. Mas ele não tem nenhum grande momento que você falou, pô, se ele tivesse subido agora, é a chance. Não, seria uma efetivação que eu não acredito, eu estou por você. Mesmo que ele vença as duas partidas, você acaba lembrando do Santos. O Santos anunciou o Levir Cup, aí Elano, que ganhou os dois jogos. O Santos estava morto no Campeonato Brasileiro, ganhou os dois jogos com saiu do Dorival, Elano assumiu, ganhou os dois jogos, já sai, já virou uma sombra para o Levir Cup. Mas nesse caso, mesmo que ele vença essas duas partidas, o nome dele não estaria uma certeza para o final da Série B, porque duas partidas, eu sei, seriam 8 rodadas, faltariam 30 jogos ainda, é muita coisa que faltaria ainda.
E Adriano,
tempo demais, inclusive, para chegar a outros nomes. Então, nesse caso, eu estou mais nessa linha de que, nesse momento, faltou dinheiro, ou de repente para trazer outro nome, mas que essa oportunidade continua aberta. Se eles perderem, se fala, o Santa vai ter que fazer um esforço qualquer para trazer o treinador. Eu estou comentando em cima de se ele vem a obter sucesso a curto prazo. Acho que não será o nome, seria uma surpresa.
Seria um erro.
Uma surpresa no mau sentido.
É, seria um erro.
Se o Santa terminar a Série B com o Adriano sendo
treinador. Seria um erro, não é um, como você falou, Cássio, não é um nome de convicção.
E é a mesma regra que eu chamei que o Fred falou. Adriano Teixeira é o nome de mercado, ao alcance do Santa, que pode extrair o máximo que esse grupo do Santa tem a oferecer. Não é possível.
Rapidinho, vou passar para o Fred. Só para a minha opinião. É um erro, porque o Santa precisa. Tem um elenco que dá para você vislumbrar uma briga pelo acesso.
Na mão pelo menos com o Eutrópio.
Na mão do treinador. Você pegar esse elenco e dar na mão do Adriano, que não tem nenhum trabalho consolidado, não é treinador de fato. É um erro, é um risco absurdo.
Alguns tricolores falam, cara, ele deu, já, mas é muito diferente.
É muito diferente. E se eu fosse.
E o quê?
Não, mas assim, tipo, já
existe a leitura.
Só que ele tem o próprio histórico dele, ele não é o cara que. Enfim.
Adriano. Só pra passar pra frente, se for pra botar Adriano como efetivo, era melhor deixar o Eutrópio.
Eu acho o seguinte, concordo com tudo que foi falado aqui. Acho que de fato é uma questão de prioridade. O Santa. O que aconteceu na saída do jogo, a entrevista de Roberto foi muito séria. Inclusive, que ela foi. É até surpreendente que ela foi meio minimizada. Renato Barros colocou no Twitter, mas eu não vi uma ampla repercussão do que Roberto falou. O Roberto deixou muito claro, né? Jogo que começa mal, quando começa errado, termina errado. E o repórter perguntou o que é que estava errado, ele disse: pergunta para os homens lá de cima. Deixando claro o problema financeiro, né, que assola o clube há muito tempo. São vários os exemplos de jogadores que passaram pelo Santa ano passado que estão cobrando o Santa.
Não, Moura.
É, Doriva, o Grafite já tinha falado isso. Então, são funcionários não receberam. Acho que eu li uma tweetada recente que os funcionários receberam 3 meses dos últimos 9, se não me engano. E aí e chegou nos jogadores de novo, né, já nessa temporada. Então, assim, eu não sei como o grupo reagiria nesse momento. O Santa contratando um treinador de um patamar financeiro que foi especulado, seja Marcelo Cabo, seja Martelotti. Eu até, quando eu estava tweetando sobre isso, o Joaquim Costa, ele deu um dado que eu concordo com ele. Ele faz assim: a Série B dos técnicos não vem por menos de 50 a 60 mil. Abaixo disso é a turma de Valdemar Lemos ou emergente. Então, o que é que sugere aqui? Que Cabo ou Martelotti é 60 mil. Daí pra frente.
Ok, concordo com a tweet do Joaquim. Mas é melhor trazer um emergente do que ficar com o Adriano. Um exemplo, que é o exemplo que eu dei pro Náutico, que é a questão de Valdemar. Que, por mim, Valdemar teria demitido, e eu acho que o Náutico está demorando, está protelando essa demissão. Que é o...
Marquinhos Santos,
do Fortaleza. Que é um treinador que fez bom trabalho no Fortaleza, que se queimou no mercado pela forma como saiu do Fortaleza, mas estava na Série A ano passado, no Figueirense. Então, tem conhecimento de campo, de futebol, e tem um certo currículo.
Vem numa baixa, né? É que mas caso você pegaria na baixa.
Sim, mas vem numa baixa. Mas é isso que eu tô dizendo. Emergente, Marquinhos Santos, para mim, tá nesse patamar, de Valdemar e emergente.
Certo.
E é técnico. Adriano não é técnico de futebol.
E aí, assim, o Santa ganha tempo. A sensação que dá é essa. Olhou assim pra tabela e disse: meu irmão, os 4 próximos jogos são foda.
Fred, o Santa... veja. Sábado, isso tudo que a gente tá falando era normal sábado. A diferença disso tudo, repito, insisto, é a notícia de domingo sobre a efetivação. Porque sim. O porquê dessa notícia? Veja, se não, esqueça essa notícia. O Santa tá procurando um treinador e tal, Adriano Teixeira já se sabe...
Pra ganhar tempo, pra não ter pressão.
Mas já se...
Pra jogar, pra
dizer ter... que ele é o treinador e ponto final.
São dois fatos novos. Você tem Adriano. Adriano perde do Ceará, empata com o Inter.
Vai pedir treinador.
Aí perde do América. Faz um ponto nos próximos 3 jogos. Absolutamente natural que eu tô falando aqui, tá?
Sim.
Um ponto em 3 jogos. O Santa pode conseguir mais? Pode conseguir 9. Mas um ponto em 3 jogos é absolutamente natural. Aí já vai ter um... Passaram-se 10 dias aí, o Santa ganha 10 dias... Pra continuar negociando com o treinador sem tanta pressão, porque na hora que você...
Eu não vejo diferença, não.
Eu acho que, Fred, eu acho que foi...
Eu acho que é assim que eles pensaram.
Se for pra ganhar, não vejo diferença, não. O treinador mesmo, se perdesse com um ponto, Adriano Teixeira fazendo um ponto, sendo efetivo, sendo interino, meu irmão, a pressão, eu não consigo ver ela diferente.
Eu acho que, Fred, o que aconteceu, assim, se for pra, no campo da especulação, eu acho que é mais provável, assim...
E tentar pagar.
Na minha visão, é o seguinte, eu acho que eles tentaram, um exemplo, tentaram Marcelo Cabo, receberam um não, né?
Um salário alto, né?
Por essa questão que Cássio falou, que o Santa Cruz está se queimando com treinadores também. Porque, da mesma forma que os jogadores conversam entre si, jogam treinadores também. Então, assim, chega para Marcelo Cabo e diz: bicho, como é que eu vou para isso?
Quero garantia financeira.
Né? Eu quero garantir, porque Fulano foi para aí, saiu sem receber, Doriva foi pra sem receber, Milton Mendes saiu sem receber.
É o troco,
então, assim, é ruim queima o Santa Cruz nesse mercado de treinadores. Então, recebeu uma negativa de Marcelo Cabo, recebeu uma negativa de Martelotto, digamos assim, seriam os dois nomes, não tem um terceiro. Então, para não ter um terceiro, e quando lá, Adriano toca o barco aí, enquanto a gente vai pensar no terceiro.
E tentar pagar o elenco enquanto isso.
Exatamente.
Porque aí vem aquela teoria que é o seguinte, meu irmão, paga o elenco, deixa o elenco motivado e tenta ir com o Adriano. Que é o que deve estar passando pela cabeça.
É parecido.
É jogar pouca com a mão bem ruim aí, né?
É o que o Náutico fez. O que o Náutico fez? Tem, obviamente, tem suas diferenças, mas o Náutico demitiu Milton Cruz pela questão salarial, trouxe um que podia pagar. Tá pagando. Caro. Porque esse é a troca, é o barato que sai caro. Porque o Náutico não pôde enfraquecer o seu elenco, porque não podia pagar 90 mil para Marco Antônio, não podia pagar para Anselmo, não podia ficar com Milton Cruz. E aí foi enfraquecendo o elenco, foi portanto trazendo jogadores que ele pode pagar, um treinador que não tem mercado em canto nenhum, que é Valdemar Lemos, e por não ter mercado em canto nenhum, aceita receber 30 mil de salário no Náutico, sem receber. E aí, só que o Náutico achando que está fazendo economia, porque enxugou a folha, mas é um barato que vai sair muito caro. O Náutico hoje é um time, é o maior ameaçado desse cara para a Série C. E essa economia vai sair quanto no final do ano?
Joaquim, ele fez outra análise no Twitter dele, e eu acho que essa análise veio depois da notícia de uma postagem, não sei se vocês viram a postagem de Zé Love, né, no stories dele, dizendo assim, bom dia para você, cujo mês tem 90 dias. Ou seja, dando a porrada também no atraso salarial do Figueirense.
Ah, eu vi isso aí.
Né? E aí, Joaquim fazia ainda análise, não sei se vocês concordam. As supercortas da Série A estão causando estrago na Série B. Muitos times com salários atrasados, porque os refugos da Série A têm salários muito altos. Os times gangorra, que todo ano brigam para subir, ou estão na A e caem, são os que mais sofrem com isso. Situação complicada e complexa.
É de certa forma. Porque muitos desses jogadores vêm com salários divididos ou pagos até de forma integral. Porque os das supercotas acontece que os clubes também acabam tendo pela a nova... O que já não é nem novo, já tem vários anos. O novo formato da lei brasileira de jogadores e ter inúmeros jogos. De vez em quando começa o ano, quantas vezes a gente vê a notícia? São Paulo tem 50 jogadores, vai reemprestar os jogadores. É o dia da reapresentação no início do ano, aí vem 50 caras no São Paulo. Mas aí fica, obviamente, 25, outros 25 vão embora, no 60 no Cruzeiro. Então, assim, isso tudo é renegociado de forma o tempo inteiro. E não estou falando assim o Cruzeiro, mas tem o Atlético Paranaense também, que está, por exemplo, botando jogador no Náutico, normal. Em 2006, para você ver como isso não é tão novo, o Atlético Paranaense colocou acho que 6 ou 7 jogadores no Sport.
Foi, Duval entre eles.
Duval entre eles, por causa de perder a Libertadores.
Ticão.
Ticão, então. Então isso é normal.
Já disse.
Mas voltando para 2017, para esse momento, eu não concordo tanto com essa visão, porque, óbvio, o refugo pode estar caro, mas eu acho que ninguém está fazendo essa loucura. Eu acho que está se tentando negociar. E pelo menos o que sai bastante notícia são clubes dividindo salários. Até porque tem um ponto, ó, mesmo. O cara já é refugo. O cara não pode ser um refugo de 100 conto, não. Diz, ó, bicho, até baixa valor, diz, ó, bicho, desculpa aí, tu conseguisse um contrato muito bom, mas se quiser apodrecer ganhando 100 mil aí nesse clube, boa sorte. Tu sabe que teu próximo contrato, você não vai chegar nem perto disso. Se você jogar aqui, você pode, pelo menos, ter uma chance de manter seu patamar. Agora, encostado aí, você então, não vai ter... Quer ver um exemplo de quem passou perto disso aí? Rafael Marques. Rafael Marques, salário de 300 mil reais, passou muito, muito tempo, muito encostado, acabou indo para o Cruzeiro. Ele foi uma aposta que ele fez e, no final, até acabou encontrando um bom espaço para jogar. Mas era um jogador que, terminando esse contrato dele, o próximo contrato, alguém pagaria 300 mil reais a Rafael Marques? A um jogador que não joga.
Por então, isso assim, ele já deve ter ido por menos, porque já está terminando o contrato.
E como seria o formato dele no Sport?
Sim.
Dividindo.
Uhum.
Então, para você ver se a galera divide na Série A, time de Série A, quanto mais na Série B.
Mas o que está acontecendo é o seguinte. De alguma forma, os jogadores estão ficando na Série A, os clubes da Série A. Você vê, o Palmeiras
tem
não está
distribuindo. Fica,
os caras não estão ficando.
Elencos numerosos.
E a turma da Série B está recorrendo a jogadores. Você vê, o Santa Cruz não tem nenhum salário dividido. Não tem, né, elenco do Santa Cruz, salário dividido.
Talvez Bruno Paulo seja dividido do Corinthians. Não é?
Talvez Bruno Paulo.
É, mas de certa forma o perfil, se aquele jogador um pouquinho mais rodado...
O Santa Cruz não
está... De fato, eu acho que não...
O Santa não está conseguindo pagar, certo? O Náutico não está conseguindo pagar. Tanto que teve que abrir mão das suas principais peças.
Porque são refugos. Não são.
Mas são jogadores caros. Quanto foi Dudu? Quanto era Marco Antônio? que hoje foi pro Figueirense, que tá no Figueirense. 90 mil.
Mas, 90 dias da marca
da Vez. Veja, 90 mil de Marco Antônio foi um contrato na reta final da última Série B para uma arrancada final que, detalhe, embora o Náutico não tenha subido...
Ele foi muito útil.
Não, valeu, porque
valeu.
Assim, se o Náutico chegou naquela condição é porque ele fazia parte.
Mas ele não quis reduzir. Okay, ele preferiu pro Figueirense, ou seja, o Figueirense está pagando isso aí para ele.
É igual o Anselmo e Maílson.
Exatamente. Eu
quero reduzir
e aí,
agora,
então. Aí você tem o Santa Cruz. A gente tem já.
Mas estão indo para esses clubes, mas uma hora isso acaba.
A gente tem Santa Cruz devendo. A gente tem.
Todo mundo.
Figueirense devendo. Náutico devendo.
Guarani.
Certo? Esses aí que fazem parte desse perfil de. Do segundo pelotão da Série B, já que o primeiro a gente coloca Inter e Goiás. Aí você tem o Ceará, é muito equilibrado financeiramente, é o time que talvez seja o exemplo. O América Mineiro, eu não sei como é que tá. E o Goiás, com um perfil de jogador, já há algumas temporadas, bem diferente, que nem vem dando certo, né? Tentando montar um time mais simples. Então, de fato, há um problema crônico aí. O dinheiro da Série B, os clubes da Série B não estão conseguindo honrar o salário, pô. A gente fala de um Santa aqui, que é um clube que foi punido por alguns dias e tá repetindo o mesmo erro na Série B. Então, de fato, algo tem que mudar aí. Ou os clubes têm que arrumar uma outra fonte de receita, ou tem que mudar o perfil do jogador ou da
relação. Eu acho que tem que mudar o perfil do jogador, porque eu acho que há esse inflacionamento dos salários por conta das supercotas. Esses clubes, os jogadores que têm contrato em clubes que recebem supercotas, esses jogadores naturalmente têm um salário inflacionado. E aí, mesmo quando eles vêm para cá, salário dividido, às vezes, mesmo assim dividido, fica pesado para os clubes que não têm cota. Por exemplo, o Santa Cruz, que tem uma cota de sei, pouco mais de 6 milhões para disputar a Série B, o Náutico tem uma cota de 5 milhões, o Figueirense também tem uma cota de 6 milhões, 5 milhões. Então, assim, para esses clubes, fica pesado. Então, assim, só que aí você, ou você aceita esse risco e dá um jeito de arrumar um dinheiro e tal, para tentar subir, que é o caso de Figueirense e Santa Cruz, que montaram elencos que o objetivo desses clubes na Série B é subir. Então, assim, para subir, eles aceitam o risco de pagar um pouco mais e tentar dar um jeito de arranjar uma receita aqui ou colar para manter esse elenco. Ou faz o que o Náutico fez, que é muito arriscado também, que é diminuir sua folha em 40%, 60% do que foi no Náutico, no caso, do primeiro semestre, mas com jogadores limitadíssimos, tecnicamente, que são baratos, não por acaso, são baratos porque o mercado dele é esse, eles são jogadores fracos, tecnicamente, e recebem pouco por conta disso. Um treinador desqualificado para a Série B, já falei aqui, o Ademar Lemos, que se for demitido do Náutico, não vai arrumar emprego em nenhum clube de Série B, nem possivelmente da Série C, e que por conta disso, por conta da sua desqualificação, aceita receber pouco no Náutico.
Que nem é tão pouco, né?
É, 30 mil, eu acho caro pra ele. 30 mil é no Náutico e sem a garantia de receber, mas ele tá no Náutico por conta disso, porque ele sabe que é o único clube que vai dar abrigo pra ele. Então, assim, ou os clubes aceitam um risco de ficar com o salário atrasado e pagar a cada 60 dias com um elenco mais qualificado e tentar subir e aí ter um respiro financeiro na temporada seguinte, ou diminuir a folha drasticamente com jogadores limitados, e aí é o risco no autocarro de cair para a Série C.
Começa,
já... E aí, se cair para a Série C, meu amigo, aí...
Ô, João, e já trazendo para o Náutico, esses reforços que estão chegando, estão vindo com salário dividido, estão... Porque já começa a gastar de novo, né?
É, mas...
Mas são baratos.
Pelo que eu entendi, o Náutico não está com salário dividido, não. Agora, por exemplo, quando você troca o Marco Antônio, o...
Bruno Mota?
O Bruno Mota, que deve estar vindo com salário dividido, esse sim.
Esse pessoal do Atlético Paranaense deve ser dividido, ou se não for, 100%.
Traz um Giovani, que foi uma promessa no Corinthians, rodou, não deve ter um salário alto também. É desse modo que o vai tentando sobreviver. Ó, a gente tem um cara aqui que era muito bom, mas a gente estava vendo desesperado, o salário dele é alto, eu não queria renegociar. Vamos trazer aqui 2-3, que a gente pague, sei lá, um terço desses 2-3 do que estava pagando a ele, ou metade disso, e tentar resolver com isso.
Tá melhorando. Ou não?
Pra mim, o jogo de sábado foi prova disso. O torcedor vai observar assim, ah não. Tipo, perdeu de 4-2 pro Inter.
Rato Penta no segundo tempo. Eu não recordo quando isso aconteceu, não.
Teve três chances, assim, teve três chances de verdade de chegar no gol do Inter e conseguiu marcar duas. Aí quando a gente olha pros gols
para mim, é o ponto importante, porque o gol primeiro foi do Vinícius, que estreou com o centroavante, provou que se ele, Eric, se entender ali, Eric que tá agora vai ter um cara referência na área, como tinha como Anselmo, pode dizer que saiam bons frutos. E o segundo gol foi a jogada de Giovani pro Iago, ok, o Edenilson vacilou, errou, como a gente já falou também no telecast, que já tá na hora para você escutar, mas ele aproveitou e fez o gol, que é isso que o atacante tem que fazer. E esses três, assim, foi a única coisa que eu consegui ver de positivo na partida.
Não, de dois gols, exatamente. Dos dois gols que o Náutico, três participaram. E Eric, que é o melhor jogador do time.
E para completar, tinha Cardoso, ainda defendeu 2 de 4 pênaltis. E assim, na final, defesa muito importante no primeiro tempo, que poderia ter sido o segundo gol do Internacional também. E, assim, foram 4 estreias, contando com o Tia Cardoso, que o Tia Cardoso não tinha estreado na Série B ainda, que, para mim, pode ser importante pro jogo de quarta-feira.
Porque se esse reforço...
Terça-feira, perdão.
Tá meio claro que o Náutico, de fato, ia cair...
Nocauteado.
Nocauteado. Bem antes, viu?
Esse reforço pode dar uma esperança do Náutico se livrar. E aí, de novo, com esse reforço, com qualificação, acho que esse elenco qualificado merece um treinador mais qualificado, né?
Agora, como é que vocês analisam o jogo de terça-feira num contexto até mais amplo? Assim... Eu acho que o Náutico, com reforços, começa a ter uma cara de time que vai reagir em algum momento. Vai sair dessa condição de não pontuar, de fazer um ponto ali, outro
de
aqui.
De não ganhar nenhum jogo, né?
Não ganhar nenhum jogo. Que ele vai brigar. Não sei se vai ser 15º, 14º, 13º, 12º, ou se vai ser 17º. Não sei. Mas eu começo a pensar o seguinte. E se não decolar? Em que momento o dano já vai ficar complicado demais, irreversível? Não matematicamente, obviamente, mas moralmente a ponto de desequilibrar tudo.
Porque... Moralmente, só com o time todo estiver jogando e o resultado não vier. Mas...
Se o resultado não vier terça-feira.
Aí fica complicado. Eu acho que esse jogo com o Paraná, o Náutico esse jogo com o Paraná já é um jogo de meio que decisão pro Náutico, porque o Paraná hoje é o 16º, né? Tá com 6 pontos. O Náutico tem 2, então assim, se o Náutico ganha do Paraná, o Náutico encosta no Paraná. O Náutico fica a 1 ponto do Paraná. E o Paraná o Náutico não sai do rebaixamento, mas fica encostado.
Entra na briga, né?
Entra na briga.
Hoje nem tá.
É, porque agora se o Náutico perde o Paraná, aí já se distancia, o buraco fica mais embaixo, fica mais profundo. Eu acho que o Náutico tem que encarar essa partida contra o Paraná como um jogo final do campeonato. E quem deve encarar isso mesmo são os jogadores que vão entrar em campo. Porque a torcida, eu acredito que... O público desse jogo aí vai ser 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, não, até pelo horário.
O público vai ser anunciado nesse, né, número, porque o público presente parece ser muito menor.
Muito que menor. Isso aí. E assim, com o horário de 7h30, que é um horário péssimo para a arena. 7h15, que é péssimo para a arena.
Tem que sair da redação de 4 da tarde.
Não, quem sai? Quem trabalha até que bate ponto 6 horas não vai para esse jogo.
Ou seja, chegou esse jogo, a gente não começou a discutir esse horário. Foi até a ideia de Joaquim Costa, que o Fred falou há pouco. Quando ele sugeriu a Ilha do Retiro, ingressos, preços populares, R$10, para tentar reencontrar. Isso acho que faz uns 10 dias, pelo menos, de telecast, quando a gente sugeriu isso, ou até mais, acho, se brincar. Que poderia ser um momento para quando chegasse esse jogo, porque se saberia que esse jogo seria um jogo de difícil.
Eu só não sei se daria para pagar os custos da ilha. Os pontos têm que ser
mínimos. Não é necessário. Veja.
Com aluguel?
Não, veja. O aluguel pode ser mínimo. Vou dar um exemplo muito claro. Quando o Santa. Jogou com, acho que foi 2007, foi 2008, contra o Fast da Amazonas, não pôde jogar no Arruda, ou foi 2009. Acho que foi quando você estava reformando o Arruda, alguma coisa, enfim, o jogo foi na ilha. Só liberou, e não era nem o caso do Náutico que ia ser agora, só a curva e a geral da sede. A curva, para quem está vendo na televisão, jogo na
mas
ilha...
Mas o Sport fez a parceria ou cobrou aluguel?
Não, vejo. Deve ter cobrado mais com custo mínimo.
Então pode ter feito só uma parceria, porque era um momento de urgência.
Não,
né,
sim, mas qualquer
coisa. Pode ter uma urgência um
mas
dia na vida.
Custo de manutenção. Custo de manutenção,
sim, você só também manutenção. Cobrou.
Então, mas o custo de manutenção. Detalhe, isso que eu estou falando é a mesma coisa que acontece na Arena. O Náutico ter jogado com o Oeste, só com o setor Oeste aberto, é a mesma coisa desse que eu estou falando aí.
Esse jogo ia ser difícil porque o Sport já joga na quarta.
Não, só estou
então, dando dois jogos seguidos assim. Na ilha e já teve jogo hoje pelo feminino. Então...
Não, mas veja, a gente está falando num cenário que nem aconteceu, estou dizendo assim, mas poderia ter. Nem se tentou. E nesse caso, poderia ser, se fosse a frontal, a curva e a geral da sede. Aquilo ali junto, o Náutico poderia colocar 3 mil, 4 mil pessoas, já é outro clima.
Mas independente de ter 1.500, 1.300 pessoas, 600 pessoas na arena na terça-feira, os jogadores que entraram em campo, ele tem que encarar com decisão. E por quê? Porque pela questão da tabela, obviamente, e para as próprias carreiras deles. Porque esses jogadores que estão vindo para o Náutico, com esse perfil mais barato, são jogadores que estão vendo no Náutico uma forma de um trampolim, de uma certa forma, para a carreira deles, para o futuro. Assim. Não são jogadores de carreiras consolidadas que estão aqui, que sabem que quando sai daqui tem mercado para eles, assim, de um patamar financeiro razoável. Não, são jogadores que estão vindo para o Náutico para buscar espaço. Porque o Náutico, quer ou quer não, o Náutico ainda é uma vitrine na Série B, uma das maiores vitrines da Série B. Então, esses jogadores que estão vindo para o Náutico, todos eles, inclusive esse pessoal mais novo do Atlético Paranaense, é tudo jogador que quer usar o Náutico para ir para uma coisa melhor no ano que vem, um contrato melhor, um outro clube. Então, mesmo que o estádio esteja vazio, esses jogadores têm que encarar essa decisão, esse jogo, como decisivo para a carreira deles também. Porque o Náutico ficar brigando lá embaixo contra o rebaixamento, o Náutico ser rebaixado, essa aposta que eles vieram para o Náutico para uma coisa maior, vai por água abaixo também, porque eles não vão sair valorizados, eles vão sair desvalorizados ainda mais. Então, assim, eles têm que encarar essa fuga do rebaixamento para o Náutico, importante para o clube, mas principalmente para a carreira de todos eles. Nenhum jogador que está no Náutico tem carreira consolidada, não. Darlan Bispo, que é um cara que estava escondido, nenhum tem carreira consolidada. Então, um rebaixamento do Náutico para a Série B, é óbvio, vai ser péssimo para o clube, vão ser péssimo para a carreira. Para a Série C, vai ser péssimo para a carreira de cada um deles.
Que também, cara, como a decisão dessa partida é Valdemar Lemos, na opinião de vocês?
Esse já está com data de validade vencida.
Porque a conversa que eu tive logo após a partida no último sábado é que não se pensa nisso dentro do Náutico.
Escolhe ou morre, João. Te deram o poder. Teme ou ele?
Teme.
Cara...
Mais importante pro país, pô. Eu penso no país.
Assim, pra que cai, né?
Mas isso, sim, mas que
cai. Ah, ok.
Mas assume eu pensei que o presidente da Câmara.
É, mas aí vai confusão pra diretas.
Era contra, desculpe.
Não, mas eu penso no coletivo maior. Mas assim, porra. Na verdade, o que segura Valdemar é a mesma coisa que trouxe ele para o Náutico. Não é convicção, é a questão financeira.
Porque
quando o Valdemar aqui, não houve nenhum tipo de convicção que está dizendo, vamos tirar Milton Cruz aqui, vamos trazer um treinador melhor, Valdemar Lemos.
Eu, não existe. Detalhe.
Foi financeiro e continua sendo.
Mas eu acho segurar ele, Valdemar menos absurdo que Adriano. Porque Valdemar, é que tu estava falando de trabalho, até para justificar o que eu tinha falado em relação ao Adriano. O Valdemar, pelo menos, tem um acesso com o Náutico. Assim, ele está com trabalho fraco, bem questionável, mas em algum momento você fala, pô, com esse cara já rendeu uma... O Adriano não tem nada. Ele é até um auxiliar, assim, não tem nenhum...
Eu tô contigo, Cássio, nessa aí. Tanto é que quando o Náutico anunciou o Valdemar, a gente gravou o telecast do anúncio, eu não achei os maiores absurdos, não.
Não, então, veja, uma coisa ele não rendeu, mas você pensa, veja, em algum momento ele tem uma história no Náutico, ele tem uma história positiva, o outro não tem.
Havia uma lógica.
Eu tô falando só nessa comparação.
Havia uma lógica, por mais contestada que tenha sido, para apostar nele. Havia algo, é tentar... Reconstruir o cenário,
o treinador que se atrasar dois meses, ele segura a onda. E ele é meio contratado para que ele segure a onda dos jogadores.
Essa
também tem um pouco.
É a das premissas, porque tem informação que de bastidor que diz o seguinte: que fizeram a ordem, tu vai vir para cá, teu salário vai ser tanto, mas pode ser que só receba no final do ano. E aí? O Valdemar é um homem de confiança de Alexandre Almeida de Mello.
É.
Que eu já soube, também tem gente de dentro do clube que não quer mais Valdemar e que é Alexandre que segura. Quem estava no Rio Grande do Sul? Qual foi o diretor que foi? Foi Alexandre Almeida de Mello. Acabou a partida, liguei para ele e perguntei, e aí, tem algum risco? Ele, não. Os reforços estão chegando agora, vamos deixar o cara trabalhar com os reforços. Não é assim, não. Nem pensa nesse momento. Foi a palavra que ele disse.
Agora eu acho que a tônica é essa mesma. O jogo mais importante do brasileiro até aqui, pro futebol de Pernambuco, é esse Náutico e Paraná. Se o Santa perder de Ceará, se o Sport perder de São Paulo, nenhum terá o peso,
um dano maior, tanto
de uma também. Derrota assim, é complicado uma derrota agora
e um empate
ruim também,
é ruim, mas pelo menos é aquela história, matematicamente é basicamente a mesma coisa, mas moralmente você vai se pô, empatei ali com o Oeste, consegui, fiz dois gols no Inter, empatei com o Paraná, mas é só no apego file da história. O Náutico precisa ganhar um jogo. O Náutico precisa entrar no campeonato. É o que a gente falou pro Vitória na Série A.
Entrou.
O Vitória ganhou do Atlético e entrou no campeonato, pô. Aí se o Náutico não ganha, se o Náutico perde o Paraná, o Náutico já vai ficar a mais de duas rodadas pra sair.
Muito cedo para isso.
Muito cedo. Você tem que duas rodadas perfeitas para você empatar em ponto.
É cenário do Sampaio, Sampaio Corrêa do ano passado. Sampaio Corrêa do ano passado foi assim.
É cenário que se não fosse daqui, já passava foi.
Já passava foi. É, Sampaio Corrêa do ano passado. Sampaio Corrêa do ano passado começou patinando e em nenhum momento conseguiu sair. Era, não sai. Isso. Tem hora que se afunda muito, a lama fica no pescoço e não tira mais não.
E só lembrar que essa lama da Série C, digamos, da Série B, como o João falou, essa lama da Série B parece que era muito mais areia movediça do que a lama da Série A. Que a Série A, tu tá ali na zona de rebaixamento, aqui já citou. Acho que o Atlético Paranaense começou muito mal, saiu. Fluminense, Flamengo.
Agora,
Chapecoense.
É porque, vamos trazer para esse cenário seguinte aí. De 2006 para cá, foram Flamengo, Fluminense, o Fluminense pós-Libertadores, o Flamengo... Poder gigantesco. A Chape seria o único exemplo.
Não, ok, mas vamos lá.
Porque se fosse o Goiás aí, eu até dizia, ó, meu irmão, vai botar, chega uma hora, vai botar 5 milhões aí.
Como colocou, veja?
Não, como colocou,
é como colocou 5 milhões, não. Começou muito mal, mas aí...
Mas veja só, isso eu tô comparando com a Série A, que o pessoal, às vezes, consegue sair e, assim, cair da Série A pra Série B não é uma coisa do outro mundo. Mas na Série C, esse exemplo que o João falou... Pra mim é perfeito. Sampaio, em alguns anos, incomodava até de pensar no acesso, mas depois que ficou ali no passado, o ano inteiro brigando ali pra fazer a zona de rebaixamento...
Não saiu, meu velho.
Não saiu, não. Começar quando o buraco fica muito grande...
A situação da Série B
começou mal, hora sai, complicado. E aquele... tem tempo, matematicamente tem chance, tá só no começo.
Olha só.
E aquele levantamento que eu fui fazer rapidinho da quarta rodada, começa, assim, tem... É um dado mais que ajuda. Mais de 50% dos clubes que estavam ali ficam. Quem ocupava a lanterna de 9 de 11.
Estatística.
Então assim, tem que lembrar que a situação de zona de rebaixamento da Série B é muito mais complicada.
Eu só não digo aqui, só não cravo que um eventual rebaixamento do Náutico seria um buraco, o buraco mais profundo da história do clube, porque se acontecer, pode acontecer simultâneo a uma volta aos aflitos. E aí... haveria uma mobilização.
Mas na largada.
Seria uma mobilização sem dinheiro.
Sem dinheiro, morto. Mas não, haveria uma...
Série C, a cota só paga, para mim já até a última informação, só paga custo de viagem e hospedagem. Que é da
o Náutico ia ter que se viabilizar...
A Série B tem tudo isso, mais os 5 milhões, ou seja...
Eu ia ter que ter um abraço que... Eu já cansei de falar, eu larguei. Eu não vou mais falar isso aqui não, eu vou falar a última vez. Era muito melhor abraçar agora. Mas não vai abraçar, já vi que não vai. Vai jogar mil e pouco.
Vai. Lá na Arena Pernambuco. Com esse horário horrível. Porque nesse horário é mais.
Ele tá dando azar. Vemos e conversa. Só joga na terça.
7h15.
Mas são três horários, Fred.
Mas só joga na terça.
Só joga na terça, 7h15, pô.
Como tá sendo terça e sábado?
Sábado do último jogo em casa foi 8h30.
É, o Náutico só joga na. O Santa, por exemplo, jogou numa sexta. Mas normalmente o Santa tá na terça jogando fora. No fim de semana jogando em casa. Tá entendendo a lógica? O Náutico pegou nessa sequência agora 3 e 3. 3 terças em casa, 3 fins de semana fora.
Deu um azar. Porque 7h15, só. Quem lá?
Não, é público para 500, 600 pessoas e o resto é aquele esquema da Arena.
Os próximos jogos do Náutico na Arena, Paraná e Goiás, 7h15 da noite.
É, enfim, aí
complica muito.
É 1.500 anunciados.
Sabe qual jogo do Náutico que eu fui esse ano? Isso aí.
No estadual.
Eu como torcedor.
Augusto foi pra todos, que eu sei.
Augusto vai pra todos. Esse 7h15 ele vai.
Pô, senão Augusto tem conta no Skype. Pede pra ele criar logo. Se tá precisando.
Augusto vai. Ele larga, ele consegue.
Ele vai pra todos os jogos mesmo.
Até onde eu sei, ele trabalhava na FEP. Não sei se ele não trabalha na FEP ainda não.
Peraí. O cara vai pra todos os jogos com o João. E João é incapaz.
De saber onde o cara trabalha.
Meu irmão.
Eu sou amigo dele, pô. Sou marido dele não.
Bicho?
Porra.
Cássio, não, porra. João, foi pra você. O cara pode estar desempregado.
Tá, não, desempregado você
não quer pode estar desempregado.
Não, cara, não, desempregado você quer.
É muito problema pra conversar, pra pensar em trabalho.
É, você concorda. O cara pode sair de lá, o cara pode estar desempregado, pô.
Cássio,
o Náutico.
A turma tá com dois pontos, Cássio, não fala de trabalho, não.
Pra você ter ideia da situação, o Náutico pode ser a única alegria de Augusto.
Não, nesse momento tá.
Nesse momento.
A turma com dois pontos, não fala em trabalho, não fala em filho, fala nada, só fala em dois pontos. Tá belo.
Respondendo a pergunta, Augusto vai pra todos os jogos. Sabe quantos jogos eu fui sendo?
No ano, não, na Série B, né?
No ano.
Só fosse pra um jogo esse ano?
Um jogo no ano.
João, então já mentiu
aquele muito. Aquele foi pulando, foi?
Já mentiu muito aqui pra gente, viu?
Não, como... Só um.
Só um jogo.
Hein, Rafa, já fugiu muito do Tele, viu?
Tchau, galera. Tô vai dar hoje.
Tô botando aí.
O do pulinho?
O do pulinho.
Qual do pulinho?
Que filmaram ele dando pulinho?
2-1 no Sport.
Deu uma montadinha, foi?
Foi buscar. Foi buscar.
Eu tô pensando em mais esse ano.
Por isso, não tá explicado.
Eu tô pensando em mais esse ano.
Foi buscar o live.
100%.
Já que o pé tá tão feito, é melhor tu ir.
Aí eu tô ligado que vídeo é esse. Detalhe. Foi desse jogo aquele vídeo, foi achar que era de outra partida.
Sabe por quê? Eu acho que encontrei, não. Eu não sei se eu encontrei Augusto, alguma pessoa. Ah, vou sair pulando pra falar com.
Que cara miserável, cara, que foi aquele mesmo.
Bom, galera, só lembrando que na próxima terça-feira acabou a rodada, tem telecast.
João!
E tem podcast.
Fazer um apelo aqui. Vá pra esse jogo.
Não dá não, porra.
Não dá,
eu
não
tô indo no Esporte dentro de tarde. Eu chego na redação de
6 horas. Do lado ali, CT do Esporte
é. Só se for direto.
Vai direto mesmo.
Se Marcelo liberar. Ó, Marcelo?
Vai buscar esses pontos.
Não, você vê, se liberar eu vou. Eu saio do CT do Esporte e vou pro carro direto lá. Mas não dá não.
Bom, galera, chegamos ao final de mais um podcast, 45 minutos.
Rapidinho. Eu queria muito ir, porque esse jogo na redação
é hostil.
É hostil.
E ao contrário do que as pessoas pensam.
Eu tô querendo Diego Souza vindo de Melbourne, quanto mais tu ali
não, nada. Não, tu falando isso, é bom fazer uma ressalva. Eu não estou na redação. Fred não está na redação, porque tu falando. Porque ele fala isso aí, tá parecendo que a gente tá lá.
Assim, hostil?
Veja, eu tô...
Ó, tem um
toque. Eu tô na arena, tô na arena.
Por favor, ajude a coletividade.
Tem um toque de gritar gol antes de a bola entrar, que é chato pra cacete.
Qual é a rivalidade na redação, nesse momento?
Os dois times na Série B, Nato Santo.
Alguém do Sport assiste esse jogo lá?
Não.
Pra desfazer a sala do mal, né?
A sala do mal.
Só um negócio. Náutico e Oeste. Gol do Náutico. Meu amigo, voou até cadeira.
Eu sou o que voou cadeira no jogo do Londrina, não foi? Fogo amigo, não foi?
Não, do Londrina não tava lá não. Agora,
rapaz, eu soube que foi fogo amigo. Cadeira do setorista.
Foi mesmo, foi.
Eu falei, a manchete do 100%, porra, tem aqui. Não tem como dar.
Não, mas o do Oeste, gol do Náutico, porque, detalhe, foi o primeiro gol do Náutico na Série B, né? Voou cadeira.
Eu não assisto um jogo na redação há mais de 3 anos.
Por qual motivo, Fred?
É absolutamente impossível.
Não era esse o motivo.
Não, o motivo é que...
Não pontua.
É, um deles é esse, não pontua.
Não pontua.
Pronto, pra não dizer que eu não assisto nenhum. Esse ano, eu fui num sábado, eu disse, não custa nada, num sábado não tem ninguém, porque a redação é uma energia negativa.
É mais.
Peraí,
tu fala um negócio desse, é uma energia negativa. E não é do Esporte,
Fred. Não, é contra o Esporte.
Não, veja. Você tá abrindo a caixa preta aí.
Só abrindo a caixa preta.
Real. A energia é negativa pra tudo.
É.
Porque a turma trabalha com sacação.
Não.
Não é assim, galera. Só pra explicar.
Sacação.
É...
O cara chegou com o amigo.
E a redação que eu tô me referindo
nem a mesma
que
junto.
O cara chegou
que
eu tô animado. Meu irmão, que se Manchester United tá jogando muito. A turma já começa a olhar outro time. Começa a torcer outro time.
Mas a gente tem duas redações aqui. Aqui João assiste jogo, é a do Super Esporte. Aqui eu assisto a redação geral.
Que é em outro andar. Porque só pra explicar pra quem. Super Esporte, a editoria de esporte do Diário, ela é numa sala à parte.
Lá no terceiro andar.
E todas as outras editorias são juntas numa sala maior.
Vou dar alguns exemplos de secação. Anderson Silva. A galera se acalma em cima demais.
O Porto é... Benuto.
O Porto, todo mundo...
Quanto 2-0 já cheguei ali, Benuto levou 3-2?
Tranquilamente.
Não,
o Marinas.
Morto.
Esse morto. É
a galera Marinas.
A turma comprou
muito esperto. A turma comprou... Detalhe, comprou.
Comprou.
Não é mentira, mas comprou
aquele espectro.
Não, Beluto.
O Porto não ganhou mais um título.
Beluto era 20 no ranking.
O Beluto
era 20.
Era 20.
Era 20 no ranking.
Quando esse cara começou a crescer, tu vai.
Beluto era 21 no mundo. 21. Acabou.
Acabou.
Anderson Silva aposentou. Você nem se anda hoje.
Detalhe, Beluto, dia desse, meteu 6-0 em Dioco. A turma descobriu que ele tinha metido 6-0 e ligou a televisão.
Só pro crime.
O Porto nunca mais ganhou um título. Foi.
Detalhe.
Tetra do Benfica.
É isso que eu ia falar. Essa história do Porto, de jogar o Porto, que começa aqui, o cara falava tudo do Porto, que é o Porto. Isso foi há 4 anos atrás. De lá pra cá, tetra campeão Benfica.
Hegemônico.
É, e aí, só pra terminar a história, aí teve um sábado, que eu disse, porra, no sábado não tem secação, não tem ninguém. Porque é vazio, né? É Sport e River, Copa do Nordeste, não tem problema nenhum. Eu disse, não, vai. Aí assistindo o jogo. 2-2, gol do River no fim. Eu disse, puta que pariu, aqui não dá. De jeito, nem a brinca. Aqui não dá, nem a brinca. Então eu não assisto jogo lá.
Meus momentos de maior hostilidade. Detalhe, ao contrário que as pessoas pensam, eu não tiro onda.
Nem, porque, eu tiro um pouquinho.
Né, veja, pronto, o Fred tá dentro.
Mas eu tiro.
Mas pra vocês que estão aqui, a galera de prova, eu não perturbo ninguém.
não perturbo ninguém. Nem, se brincar, eu perturbo mais do Sport do que...
Eu também não perturbo,
não. Não, mas não tiro onda, nem com o Santos. Eu tô falando que
perturbo,
se...
Perturba. Perturba.
Tu quando ganha?
Perturba.
Bicho, perturba demais. Eu só conheci esse cara no dia que do jogo do Alambrado.
Veja, só, mas para dizer assim, que mesmo não perturbando, significa que as pessoas aliviam, ok. Mas o dia de maior hostilidade que eu sofri. Um foi recente. Mas o principal foi a final do Pernambuco em 2013. Detalhe, porque com o meu computador recente, eu deveria ter comprado um computador também, que eu faria de casa. O jogo foi daí. Aí eu senão, fui fazer o diário, se bem que estava outro momento. Hoje eu trabalho muito em casa também, mas nessa época podia fazer o posto de casa. Eu fui para uma editoria com 6 pessoas ou 7 pessoas no plantão. Só tinha o de esporte na sala. Meu amigo, assim, foi 2-0, Santa Maria fez um gol no finalzinho. Detalhe. Não deu pio, o posto saiu, o Santa é tricampeão, tudinho, saiu tudinho. A perturbação teve demais. Outra foi já no Diário Novo, lá no Recife Antigo. 1-0 pro Cruzeiro, o gol que Diego Souza perdeu o pênalti. O que é que eu fui fazer ali? Eu disse, não, pô. Não sei se teve outro jogo, isso não, porque o jogo vai ser tarde, tem que colocar o posto. Que mano é posto? Foda-se. O time tava ganhando, tava indo pro jogo, tava dando uma sorte danada. Faltou um jogo, perdeu. Detalhe. Ia ter outro jogo.
O
do CSA no começo do ano. Foi 4-1 pro Sport? Foi. Mas o CSA empatou, não foi? O pior está lá, não sei o que. saiu o golzinho. Ninguém tá falando nada. Saiu o golzinho do CSA do Ei, irmão. Ó, isso é pior do que qualquer outra coisa.
Foram 2 anos de pacto, Teve 2 anos que o pacto sustentava.
E o que é que aconteceu com o
pacto? Os dois cresceram.
Os torcedores do Esporte Santo da editoria não fecharam um pacto no grupo, de foto e tudo, dentro do grupo. Fechou o pacto, de não tirar, porque o pacto era o seguinte.
De não ter secação.
De não ter, não era pra, ninguém quer que os torcedores tenham isso não, mas era simplesmente não encher o saco quando tiver o jogo.
É. Porém, deixa o cara ver, cada um vê seu jogo
em paz. O pacto foi respeitado e, curiosamente, todo mundo começou a estar bem. Acho que foi 2003. O
Esporte
foi...
Náutico.
Não.
Porque tirar os pontos náuticos.
Você extraiu o ponto náutico.
Mesma vez que o jogo quis entrar no pacto, que apertar a mão, se vier a mão, não toca. Não, isso a turma descobriu depois. O pacto é 2003, acho que é o primeiro, né? Que aí, o Esporte subiu. O pacto foi feito. O pacto só vale no brasileiro. Estadual
subiu.
Não tem pacto no estadual. É no brasileiro. O Esporte subiu. O Santa subiu. E o Náutico
caiu.
Não, mas ninguém tinha... Por mais que fosse óbvio, ninguém tinha percebido a história do Náutico. Aí a turma, meu irmão, o pacto deu certo. Não só ninguém tirava onda, como o ambiente ficou melhor para ver jogo naquele momento, como os pontos começaram a surgir. Aí alguém falou, eu sei de onde tá vindo esses pontos. Aí a turma, como é de seu sede onde tá vindo? Aí o cara, tá vindo do Náutico, que não tem nenhum ponto. Aí jogo, eu quero entrar no pacto. Aí, eu que sou muito besta pra esse tipo de coisa,
ia dando a mão,
disse, bora, acho que o Náutico tem ganho da Ponta e Preta, chegou a ter um mínimo esperança. Aí quando eu fui apertar a mão, o Fred pegou meu barra, apertar a porra dele aqui.
Ó, então, só pra terminar.
O pacto mesmo durou até 2016,
mas só pra terminar mesmo.
E detalhe, que fique registrado. Ah, a bolsuta caiu. Quem acabou o pacto foi os tricolores.
Ah,
pra que, assim, se existe alguém culpado assim. Quem acabou.
Mas veja só.
Mas você lembra? O pacto quem acabou o pacto?
O pacto durou um ano.
Mas o pacto já foi na
final. Não, 2015.
Foi
uma falsidade de
pacto.
Não.
O pacto.
O esporte subiu. O pacto
dourado
da Ponta subiu. O esporte subiu. E ficou na primeira divisão.
Mudou o pacto. É porque teve o seguinte: o pacto original era só isso. Aí depois a turma queria que o cara nem em casa pudesse secar. Tá com a porra
toda. Não, mas na redação a turma tava
secando. Só pra.
Mentira.
Sabe qual foi outro ambiente hostil teu, Cássio? Esse eu tava. Esporte e Vitória no Barradão. Arrumaram até um torcedor do
Vitória.
Meu irmão, apareceu um fotógrafo lá. Não, soube. Não, mas
tá chegou, aí,
o cara
chegou Vitória.
O cara chegou aí, nem sabia que era a Vitória. Sou Vitória. A turma, puta. Meu irmão, a turma não acreditou, meu irmão. Primeiro, que o cara gostava de futebol, que o cara baiano não sabia, e que o cara é Vitória. O cara chegou, tá passando aqui o jogo, né?
Você.
Tá nada. Editoria de esporte, tá não. Tá passando Jornal Nacional.
Vou assistir.
Bom, galera, depois de pacto, resenha e secações, chegamos ao
final do Vitória ganhou o jogo, claro, né?
Fora de casa, esporte, porra, 99% de chance.
Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.